Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e sim, fazem sci-fis tão bons quanto antigamente, sim!
Aqui é Carlos Voltor e o futuro realmente é agora.
Olá, aqui é Helena Dib e sim, o Portrait será meu parente distante.
Eu sou o Gabriel Ávila e eu tô aqui pra falar de monstros gigantes.
Aqui é o Caio Gomes e eu não sei se a gente vive numa ficção científica ou numa distopia.
Acho que todos os anteriores, né?
Mais distopia no momento.
Aqui é o Tucano e os precogs já tinham me informado que o Jovem Nerd ia se meter com esse negócio de cafezinho de artista.
Eles chegaram, saíram na piscina e falaram, jamba.
O negócio é lembrar, Alexandre, é lembrar na época, ah, bebê, que é isso? Vocês ficam bebendo.
Meu amigo, eu nasci no molde. Eu era um dos Buzz Lightyear na prateleira, compadre.
E meus.
Cara, a gente não falou o assunto.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, chegou o dia, o último dia do nosso financiamento coletivo de Ozobia Cyberpunk Board Game. Exatamente. Hoje, mais conhecido como sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024. Se você tá ouvindo isso depois, já foi esse
já
hoje.
Já foi, então presta atenção, você tem que ouvir o Nerdcast no dia que ele sai.
Exato, tá vendo?
Ele te dá uns avisos up to date.
É isso, gente. Gente, olha, o maior financiamento coletivo de um board game da América Latina está chegando ao seu fim da edição brasileira.
Mas é importante dizer que ele é maior não só no valor de apoios, mas também no número de apoiadores.
Ah,
né?
Caraca, muito
porque
obrigado.
Porque o mercado de jogos de tabuleiro, ele é enorme nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil não tão grande.
Não.
Né? Então a gente tinha baixas expectativas para essa campanha.
Exato, a gente sabia que era uma coisa de nicho.
É um nicho e tal, mas a gente tá muito, muito feliz e surpreendido com os resultados.
Galera.
Que é muita gente que vai se divertir jogando Ozobia Cyberpunk Board Game. É. E você ainda pode se divertir. Ainda dá tempo.
Ainda dá tempo porque, olha, a gente tem a caixa base do jogo que vem com 10 cenários. Na verdade, você apoiando a caixa base, você já vai garantir todas as metas estendidas que já foram destrancadas. Vai ter fases extras, vai ter personagens jogáveis extras. A gente também tem uma variação das miniaturas de dois tipos de minions. Em vez de ter 10 minions iguais de cada um, vai ter 5 de um jeito, 5 de outro. Cara, é muito maneiro. O jogo enriqueceu muito graças ao apoio da nossa comunidade. Então a gente agradece demais. Lembrando que a gente ainda tem meta a ser batida hoje, pelo que
sim,
eu entendi.
Sim, sim, meu velho.
Então, entra na nossa live de encerramento da nossa campanha. Hoje, sexta-feira, 8 de novembro, às 19 horas no nosso canal do Jovem Nerd no YouTube. Estaremos lá jogando mais um cenário que você ainda não conhece.
Exatamente. É, exato. Essa é a live comemorativa de encerramento sim da campanha, né? A gente vai trazer um monte de convidados. A gente vai fazer uma missão e vamos dividir ela em duas etapas, porque o jogo é pra até 4 pessoas.
Certo.
E é um jogo colaborativo, ou seja, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde.
Isso.
Como a gente quer mostrar mais personagens pra vocês durante a live, porque normalmente a gente mostra só 4, que são os 4 jogadores, né? Cada live, sim, 4 diferentes.
Exato.
Né? Nessa live, a gente vai dividir a missão em duas. A gente deu esse trabalho pro Jordi e pro Renato, que são os nossos desenvolvedores.
Uhum.
A missão, ela tem duas etapas, né? Essa faz parte da dinâmica do jogo, né? Todas as missões, você desbloqueia uma primeira etapa, depois você passa pra segunda etapa da missão.
Exato.
Então, essa missão, a primeira etapa terá um time.
Sim.
E aí, na segunda etapa, a gente troca a maioria dos personagens, menos o Ozob, que dá o nome do jogo. E aí a gente conclui a missão como se eles tivessem... O time fizesse uma parte e o time fizesse outra parte.
Ah, maneiro. Aí,
então
equipe
essa é uma
azul,
espécie de house rules oficial.
Exato. Porra, não,
mas isso, você pode fazer house rules quando você jogar seus jogos, né? Então vai ter Tucano, Sr. K, Carlos Voltor, Rex... Eu e Jovem Nerd, além de Renato Simões e Jordi Alan.
Ah, essa é a piadinha, o Jody Allen. Exatamente, Jody Allen.
Jody Adam, nossos queridos desenvolvedores, vamos estar lá nessa festa, nessa celebração, nessa campanha incrível que se encerra hoje.
Hoje, sexta-feira, 8 de novembro, gente, você ainda tem tempo de apoiar, tem um monte de add-ons, coisas assim. Você pode pegar livro do Ozob, o primeiro, o segundo que vem por aí, Leonel está escrevendo. Pode pegar também camiseta,
tem boné. Três modelos de camiseta.
Puta, mas é muito...
Tem dois bonés diferentes.
Exato.
Tem caneca, tem dado extra, tem Dice Tray, a bandejinha magnética, futurística, exato, cyberpunk.
Exato.
Como é que faz...
Que é isso?
Quando os ímãs... Porque ela é como se fosse uma folha. Uhum. Ela é lisa. Uhum. Você bota na sua mochila pra você guardar. Aí quando você vai usar ela pra jogar o dado, você dobra as pontas e aí o magneto faz...
Olha aí. Tá aí, exato. Ó... Tu coleciona pin? Tem pin.
Tem pin.
Pin de Ozob, pin de Residium.
Tem adesivo.
Adesivo. Cara, tem muita coisa. Tem a estátua 1 pra 10 do Ozob. Estátua de luxo da Iron Studios.
Ficou fodástica.
Maravilhosa. A gente tem tudo desse universo maravilhoso do cyberpunk.
Além do, claro, do jogo em si, né? Tanto a versão, a caixa base, quanto as expansões.
As expansões.
Cara, há um aviso importante que a gente tinha falado pro pessoal que mora na gringa.
Aham.
Que a campanha internacional começaria logo após a campanha brasileira.
Sim.
Só que, por uma série de fatores, a gente decidiu adiar o início da campanha pro início do ano que vem.
Exato.
A campanha internacional, no caso.
A internacional.
A campanha nacional não muda nada, os prazos não mudam nada, isso, tá tudo igual, mas pra quem tava interessado em apoiar a campanha internacional, calma, vai acontecer, só não vai acontecer agora, imediatamente agora, porque como é um mercado completamente diferente de jogo de tabuleiro, e uma dinâmica completamente diferente de campanha de financiamento coletivo, a gente tá aprendendo um monte.
Exato.
Tanto com a plataforma do GameFound, quanto com o pessoal super legal que tá dando uma consultoria pra gente. E eles falaram, olha, tem muita coisa acontecendo agora, que vai ter Black Friday, vai ter o dia do peru lá, o Thanksgiving.
Dia do peru, caraca, cara. Ok, é isso
então
aí.
A gente falou, ah, beleza, a gente vai se organizar um pouco melhor.
Exato.
Pra lançar essa campanha no primeiro quarter, quarter de 2025. Então, você que tá interessado em apoiar a campanha internacional, continue seguindo lá o GameFound, fala com seus amigos gringos.
E isso.
Vai aí no pub, vai aí no mercado. Você que tá na Espanha, vai no Mercadona, bota o abacaxi upside down.
Abacaxi.
Vai lá na área de vinho e fala pra galera seguir o Ozob. Você que tá não sei aonde em Praga tomando aquela cerveja choca dele. Você que tá na Itália comendo comida maravilhosa, você tá na França comendo baguete. Espalha pros gringos tudo.
É, exatamente.
Que essa campanha tá chegando em 2025. Mas!
Exato.
Vai lá agora em ozob.com.br. Não deixe de participar, não deixe de apoiar, porque muitas dessas recompensas são exclusivas,
exato,
da campanha.
É, isso aí.
E você pode apoiar em até 12 vezes,
exato,
sem juros.
Bem,
não se
lembrado,
esqueça disso.
Um detalhe importantíssimo pro seu apoio.
Então vai, a gente se vê às 19 horas no YouTube do Jovem Nerd.
E Azaghal, quero falar mais uma vez de Airbnb. Lembrando, quando você for viajar, você pensa primeiro em Airbnb, porque você está falando de várias pessoas viajam por vários motivos. Não é só a viagem da praia, a viagem do inverno, a viagem... Você às vezes viaja para você conhecer um lugar. Às vezes você viaja porque você está, né, visitando alguém na cidade.
A trabalho também.
A trabalho,
etc. Muitas vezes até por motivo de saúde.
Exato. E Airbnb...
Eu viajo para ir no dentista. É uma realidade.
Então você não viaja só pra ir ao dentista.
Eu viajo pra ir ao médico.
Não, tá.
Eu vou ao Rio de Janeiro hoje em dia só pra ir ao médico.
Tá, não. É que você vai pra São Paulo.
Eu vou pro Rio de
Janeiro. Aí você pega.
Pra mim, hoje, Rio de Janeiro é turismo médico.
Turismo médico, caralho. Mas independente do motivo da sua viagem, o Airbnb sempre tem uma acomodação que vai se encaixar exatamente no que você precisa. Agora, vamos lembrar que a gente ficou aqui em 2015, quando estávamos editando o terceiro episódio do Nerdcast RPG Cyberpunk, a gente estava numa casa Airbnb para 10 pessoas, com toda a família.
É uma casa gigante. É porque em 2010...
2015 esse.
Não, mas em 2010 nasceu a fagulha. Depois que a gente fez o primeiro Nerd Tour... Nasceu uma fagulha. Puta, como seria morar fora do Brasil? É, como seria essa experiência?
A gente tava nessa.
E aí, em 2015, a gente, né, tirou esse momento, vamos juntar toda a família, vamos pra uma casa, e a gente, ah, vamos pra Orlando e tal. E aí a gente fez essa super viagem, alugou esse Airbnb com muitos quartos, vieram meus pais, vieram os pais da André e da Agatha, veio uma galera, 10 pessoas, não é isso? 10 pessoas?
Era 10 pessoas.
10 pessoas.
Que é bom que aí a galera divide, né?
Sim,
As famílias dividem, e aí, pô, aí fica todo mundo bem na casa.
E aí a gente teve essa experiência, foi uma primeira experiência mesmo de como é viver em Orlando. Foi. De ir no supermercado, de comprar produto de limpeza, de escolher lugar pra comer, onde vai passear,
foi não maneiro, sei o que. Foi maneiro,
foi legal pra maneiro. Caramba. Essa experiência, ela consolidou essa vontade que a gente tinha.
É, de estar numa puta, casa.
Acho que seria legal morar aqui, acho que vale a tentativa e tal.
Exato. Então, gente, olha só, se você quiser, exatamente, às vezes você vai viajar pra um lugar de turismo, mas você queria saber, ter uma experiência diferente daquela de simplesmente hotel, aquele eixo, etc, do super turístico, quer se integrar à cidade, ver no bairro.
Eu lembro da gente editando, né, de RPG, que a gente veio pra cá, mas a gente ficou boa parte do tempo trabalhando.
A gente ficou exatamente mais do que a gente queria.
Mas eu lembro que tinha umas paradas legais de, por estar em Orlando, de editar pra cacete, horas trabalhando, editando non-stop, aí, ah, eu acho que eu vou lá no parque ver os fogos.
É, sabe qual é? É, a gente tinha os ingressos mesmo, então a gente ia pelo menos
aí eu só ia no parque pra ver os fogos, meu cachorro quente, mas já era legal, porque dava, sabe aquela desestressada?
Sim.
E eu muitas horas trabalhando.
Era maneiro.
E assim, a gente é fã de Disney desde sempre, né? Então, essa fagulha de ver que quem mora aqui tem essa possibilidade, né? Porque quando você é turista, né? Quando você é turista, principalmente fora dos Estados Unidos...
Tu tem que seguir aquele, tipo, 12 horas de parto todo dia, aquela loucura da canseira.
E a Disney, ela é uma parada... É um momento, sabe, intensíssimo, né? Sim. Que você se prepara anos, muitas vezes. Sim, sim. Né? Junta dinheiro, prepara visto, passagem, junta as pessoas e tal. E a gente perceber que, morando aqui, a Disney passa a ser parte da sua vida, também foi uma outra fagulha de, ah, puta, né? Disney é só um momento, né? Que se a gente vier aqui, a gente vai viver isso com mais frequência, né?
Tem que se desembolsar um dinheirinho ali naquele passe anual.
Nada, não tem almoço grátis em lugar nenhum. Até a magia custa, galera.
Tem link aí pra você programar sua próxima viagem com o Airbnb. E ó, rápido, tá rolando aqui Payday do Kabum, Azaghal. O melhor momento do mês de aproveitar as ofertas. Aproveite o dia do pagamento pra renovar o seu setup, seu PCzinho gamer. Tem até 80% off em milhares de ofertas, frete grátis em milhares de produtos. E aproveite também o Antecipa Black Friday, que é justamente isso. Ofertas antecipadas Black Friday. Tudo isso no link da descrição aí do Kabum. É hora de você dar aquele boost, que tem muito jogo bom chegando, dá um boost no seu PC Gamer, cara, é bom, esse é o ano, esse é o ano. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pule diretamente para
28 minutos e 54 ficções científicas.
Quero só fazer um pedido urgente de doação de sangue para Sandra Maria Rosas Lousada, que vai fazer uma cirurgia cardiovascular e precisa de 15 bolsas de sangue, gente. Então, quem estiver em Manaus puder ajudar, tem o local, o endereço, tudo aí no post. Você pode citar o código do paciente também na doação, que tem aí no post, 1205759, no Emoam. Então aproveite, se você puder ajudar a gente, é sempre muito, muito importante. Sandra Maria Rosas Lousada agradece demais a sua solidariedade. Valeu, galera de Manaus! Arte dos fãs da Zagal. Olha aí, o Dom Aguiar mandou um Billy the Hero.
Olha aí.
Maneiríssimo, em 3D, Billy, nosso eterno herói. O Muniz mandou um Ozob versão alternativa. Olha essa juba de leão.
Que excelente.
Ozob diz.
Caraca, pode crer.
Maneirinho, cara. Adorei esse Ozob.
How deep is your love? How deep is your mind?
Muito bom. E o Luiz Carlos Torreão de Castro mandou um Ozob porradeiro aqui.
Puta, esse eu já tinha visto, cara.
Olha,
ficou
que foda.
Foda demais.
Tá muito expressivo,
é,
né,
cara? É, puta. Ficou animal, maneiríssimo.
Cara, obrigado.
E no Instagram. Sempre me marquem no Instagram, gente, que eu vejo tudo que vocês botam.
Animal, cara.
Não marquem merda, nas artes de vocês, que eu tô falando. Não é mais, você me marca em qualquer coisa que você vê na vida, não é isso? Já chega a quantidade absurda de stories, reels que o Fred, o Sr. K, me manda diariamente.
Ah, ele manda, ele metralha.
Nossa, é metralhadora. cara fica 2 horas no banheiro, que não é possível. Mas assim, ó, se você tiver uma arte maneira, porra, pode marcar que eu curto pra caramba.
Boa, excelente. Jéssica Mendes, 33 anos, São Paulo SP, esse não é meu primeiro e-mail. Oi, gente! Quando era criança, passava a maior parte do meu tempo brincando na casa das minhas amigas. E uma certa vez, eu ia dormir na casa da minha melhor amiga de infância. E lembrando que os pais dela, assim como os meus, são nordestinos e amam comer comida típica nordestina. Bom, naquele final de semana, no menu, o prato seria bucho de bode. Então os adultos responsáveis mataram o bode e deixaram ele pendurado com um balde embaixo. Olha aí, isso aí é putz, Azaghal. Pra escorrer o sangue do bodinho sem pele. Caraca, que visão de predador.
Mas
é isso, padre, é isso aí. O bode estava pendurado em um cômodo não terminado em uma parte da casa da minha amiga, onde a gente usava pra brincar às vezes, meu Deus, já vi. Então pra gente, eu, a minha amiga e as primas dela, não chegarmos perto do bode, porque criança é curiosa, né? Simplesmente a mãe e a tia da minha amiga tiveram uma ótima ideia de afastar as crianças do bodinho. Mostrou o bode de longe, falando pra não chegarmos perto do bode, e se nós não obedecêssemos, o espírito do bode ia pegar a gente. Oh, aí sim, é isso. Aí
sim. Pensa no diabo que ele aparece.
Já não bastava aquela imagem do bode pendurado sangrando, a gente ainda tinha que se preocupar com o espírito do bode. Ela botou aqui, chorrindo. Lembro que foi difícil dormir naquela noite. Difícil foi dormir de terça pra quarta, Azaghal, vou te contar. Mas não foi só dessa vez que eu fui traumatizada. Ser filha de nordestino é uma aventura. E dessa vez o terror foi na minha casa antiga. Eu era adolescente e ia receber uns parentes de Recife na minha casa. Meu pai teve uma grande ideia para recepcioná-los de fazer uma galinha cabidela. Pra quem não sabe, o molho é feito com sangue. Bom, então a minha madrinha pegou uma galinha, levou a coitadinha para o quintal da minha casa, matou ela na minha frente. E eu fiquei assustadíssima vendo aquilo. E hoje em dia eu não sou vegetariana, só traumatizada mesmo. Porém, não como nenhum desses pratos. Não sou corajosa o suficiente.
Minha mãe tem um trauma desse aí. Minha mãe tinha ganhado um coelhinho.
Nossa, não.
E aí foi pro colégio.
Não.
E aí quando
coelhinho
voltou...
Coelhinho daquele branquinho?
É.
O golinho vermelho, gordinho, fofinho, isso, gordinho. Isso. Não.
E quando ela voltou do colégio...
Não.
Cadê o coelho?
Na panela.
Não.
Tinha nome coelho?
Não sei. Minha mãe não come coelho até hoje. É?
Não come. Nossa senhora.
Trauma de infância. É. E meu avô tinha um... Vou contar que tinha uma história que os amigos dele se reuniam pra fazer o jantar. Cada semana, sei lá, cada mês era na casa de um. E aí, dessa vez, acho que era coelho, não sei qual era a carne lá. E todo mundo, nossa, tá ótimo. E meu avô foi lá atrás no quintal jogar não sei o que fora, fumar um cigarro, não sei o que. Não foi fumar cigarro, todo mundo foi mais dentro de casa. Foi fazer uma coisa lá fora, quando ele abriu o lixo, tava as cabeças dos gatos no lixo.
Ah, não!
É! É sinistro, é mais sinistro. O cara vendeu literalmente gato por lebre. Caraca, pode deixar, manda o dinheiro aí que eu vou fazer aqui um coelho pra todo mundo.
Isso que é vender gato por lebre?
Eu acho que é.
Nossa,
é. Pesado.
Deus, cara. Mas é aquilo que a gente falou, cara. A galera não pode ficar chocado porque se a gente come carne, tudo é bicho. É tudo mamífero.
Onde você desenha a linha?
Exato, onde é que tá a linha, exatamente. Come carne, então, porra, a linha é, tem que englobar tudo. Bom, eu não sou corajoso o suficiente pra comer esses pratos, mas como eu disse anteriormente, minha família é nordestina e quando rola um churrasco, sempre tem tanajura, a formiga, com farinha. Pô, a galera, eu nunca provei, mas... Mas dizem que é gostoso. É tanajura.
Dá um croque?
É, às vezes com farofa também dá um croquezinho. Tem bastante proteína. Isso é a verdade. Mas olha só, é isso com farinha e jaca de sobremesa. Além de eu não comer...
Farinha e jaca juntos?
Tanajura com farinha e jaca de sobremesa.
Ah, não, tá. Sobremesa duas separadas.
É, puta, jaca é... É eu, assim, é que eu ia num negócio da coluna de ferro lá que tinha um horto florestal. E aí tinha uma jaca, a jaca caía, apodrecia. Aí tem aquele cheiro. A jaca tem um cheiro forte.
E jaca gruda, né?
Jaca gruda?
É, ela tem um...
Ela é meio gosmenta, né? É. E aí eu fiquei com aquele cheiro
de... Não, ela de gruda mesmo, não é gosmenta, ela gruda.
É uma garota
que estava comigo na faculdade, ela contou que deram uma jaca pra ela, ela adora jaca, ficou comendo jaca e se grudou toda, não conseguia abrir os dedos.
Porque não, tem que abrir os dedos, não é possível.
É, porque é a história que ela contou lá.
Aí, ó, não gosto nenhum, não pode do cheiro aí, a jaca tem esse cheiro,
eu cara. Nunca comi jaca.
Puta, eu acho que também não, porque é do cheiro. Bom, mas eu não sou assim tão fresco, eu gosto de algumas comidas nordestinas, tipo cuscuz, mandioca, cará, manguzá, que é canjica, tapioca e tal. Inclusive o bolo de rolo de Gravatá, ácida.
A comida nordestina é muito difundida, vou te falar.
Não, sim, maravilhosa, exatamente.
O bolo de rolo é bom demais.
O bolo de rolo é muito bom, cara, exatamente. Pra quem não sabe, o bolo de rolo é feito com uma massa manteigada fininha, que é enrolada tipo um rocambole e tem recheio de goiabada cremosa.
É melhor que rocambole.
É muito melhor. Não, dá idade dela no rocambole.
No aeroporto tinha um quiosque que vendia uns bolos de rolo.
Uhum.
Nem sei se ainda vende.
Aonde?
E era...
Qual aeroporto?
No... De Congonhas.
Ah, eu vendia bolo de rolo
eu
lá.
Eu sempre comprava lá, porque é muito bom.
Bom demais. Putz,
não, teve uma vez que a gente fez um evento e acho que foi em Recife. A gente participou de um evento e deram de presente pra gente um bolo de rolo. E eu não sei se era alguém que tinha feito, se era um comércio local, uma indústria local. Cara, era bom demais.
Bom demais. É
porque
bom
quando ele é ruim, fica duro demais.
Exato.
É, ele tem porque que... Porque o rocambole, ele é fofinho, né?
Sim.
O bolo de rolo é mais consistente.
É,
mas ele tem mais recheio, tem mais apesar densidade das camadas. É bom demais. É.
Putz, saudade, saudade.
Aqui no mercado brasileiro vende bolo de rolo, mas é caríssimo.
Ah, é?
Puta,
é.
Cara.
Tô com preço de ouro.
É você bota um ouro ali e enrola um ouro, porque caralho.
Bolo de ouro. E ela continua, e sem querer me exibir, mas já me exibindo, as festas juninas da minha família têm sempre os melhores pratos típicos nordestinos, com direito a uma mesa grande, cheia de comida, da nossa própria Santa Ceia, além de uma fogueira e todo mundo dança quadrilha a caráter. E outra, acho que festa junina é melhor carnaval, mas deixa eu parar por aqui pra não gerar polêmica.
Tá, mas a festa junina no Nordeste é um big deal.
Sim.
É para a cidade, para o estado.
É, não, é isso, é.
Pedro, tá Pedro Duarte falava que ela vai começar a festa junina
tipo...
É tipo feriado chinês nas fábricas da China, né? Para tudo.
Para tudo, para tudo que é festa junina.
Deve ser maneiríssimo, mano. Deve se comer bem pra caralho. Porque eu sou o cara da festa junina do Rio de Janeiro, né? Come salsichão, é isso?
Não, mas tinha canjica, essas coisas.
Ah, eu não gosto dessas paradas de mim.
É. Pirão. Não, pinhão.
Eu só comia salsichão. Era isso. Pra mim,
salsichão.
Eu ia pra festa junina pra comer salsichão. Na farofa.
Aí,
com vinagrete.
Demais. Uxi.
Aí aqui em Orlando tem. Eles fazem umas festas juninas.
Festa junina, assim.
Michuruquinha e tal. Aí eu fui lá esperando ter salsichão. Não tinha salsichão.
Não tinha o quê?
Pra mim, festa junina é salsichão.
Mas só assistiu a festa junina de Carioca? Não tem na...
Eu não sei se tem em outros lugares. Eu só fui
em festa junina. Mas o que tinha nessa festa junina? Onde já assistiu?
Ah, tinha um monte de coisa, mas eu ia pra comer salsichão. É isso.
Leandro Takao Sato, 38 anos, Customer Service B2B em Tóquio, Japão. Olha aí,
caraca, carteiradaço. Eu tô seguindo um influenciador japonês que é muito engraçado.
O cara que desmitifica os mitos de Japão?
É um que fala rindo.
Fala rindo e puxa espada.
É, esse cara é
no
muito
Japão,
bom.
Ninguém para longe. É, quando chega a primeira, é isso, né?
Esse cara é muito bom.
Ele é muito bom.
É, ele fala rindo o tempo inteiro.
Ele é ótimo. Ele tá desmitificando esses mitos do Japão, mas ele ri, ele
outro engraçado. Dia mostrou um restaurante, tinha uma placa assim que tinha escrito em chinês e inglês.
Ah, eu não sabia.
Que o restaurante tava fechado. E aí tinha escrito em japonês, menor, se você consegue ler isso, o restaurante tá aberto.
Caraca, olha isso, cara.
Puta, esse cara é muito divertido.
Ele é muito engraçado, cara. Tu sabe como é que... Não, a gente não sabe, é igual o algoritmo que manda, a gente não vê o nome.
Mas eu sigo ele, mas eu não lembro o nome dele.
Muito bom, cara. É inglês, o cara ele fala inglês, mas ele é muito engraçado.
Tem um vídeo dele que mostra um ocidental que mora 10 anos no Japão, e o cara tá, sei lá, tava todo... Perectado de anime. Virou um anime humano,
sim,
sabe?
Sim.
E aí ele fala, porra, eu vivo há 30 anos no Japão e eu não sou assim, não sei o que. Cara, ele é muito engraçado.
Não, ele é muito bom, cara. Como foi comentado no Nerdcast passado, a culinária local faz parte da cultura de cada povo. Sempre que tenho a oportunidade, tento experimentar o máximo da cultura local. Nas minhas viagens e vivências pela Ásia, já encontrei e comi muitas comidas que seriam consideradas incomestíveis. Tá certo isso? Incomestíveis?
Incomíveis?
Incomíveis? Por muitos brasileiros. Alguns exemplos que encontrei no Japão. Ovas de bacalhau apimentado. Em japonês, a pronúncia é tarako. A soja fermentada.
Ah, isso eu já ouvi falar.
O famoso natto, a soja usada influencia muito no sabor final. Essa soja fermentada é tipo, a galera tem que ser high level. Não é...
Não é pra... Eu não consigo comer nem a soja normal. Eu acho
Não sei se esse cara que você falou, influência do Japão, que ele já falou que é um negócio 50-50. Meia-meio no Japão. Ou você ama essa parada, ou você odeia e acha que quem come é maluco, ou você ama e acha que quem não come é fraco. Tipo assim. A bolsa de esperma de peixe. Oh, que beleza.
Espermacete.
Shirako. Como é que é?
Espermacete.
Espermacete, exatamente. Arraia seca. Carne de cavalo crua, que é o bashashi, que se come com sashimi, com alho, sal e óleo de gergelim. O ovo milenar chinês. Tem um cheiro forte, mas o gosto não é desagradável. Porra, não é desagradável? Puta, tinha que ser melhor que isso.
Você sabe que tá ligado, tá tudo ligado.
O quê?
O paladar e o
sim,
olfato.
Não, sim, se junta pra ser
melhor. Eu tava vendo que o ovo no Japão é big deal.
Ah, é?
Que eles comem muito ovo cru.
Ovo cru?
Cru.
Abre assim?
Tem bar de shot de ovo.
Ah, louco, é salmonela, gente.
Então, mas aí que tá. Por eles gostarem tanto de ovo cru, eles são extremamente rigorosos com os ovos. De um nível que eles têm uma tecnologia pra identificar se tem salmonela dentro do ovo fechado.
Caraca, brother.
Que assim, é normal, tipo, comprar pão francês no Brasil. É nesse nível de normal a galera comer ovo cru no Japão.
Sério?
Normalíssimo.
Mas aí isso já é um ovo...
Restaurante de shot.
Não, que nojo.
Shot de ovo cru. Shot de
ovo cru pra quê?
Rock Balboa. Sabe qual é? E tu manda o shot na casca. Tu quebra o ovo e plau. E tem ovo de gema branca, tem variedade de ovo.
Caraca, brother.
E aqueles pratos tipo bife tartar, sabe qual é?
Ah, mas aí vem com ovinho de codorna
crua. Não, mas assim, eles têm arroz com ovo, que você quebra o ovo e come com a gema crua. É uma parada normal.
Caraca.
Só que eles são extremamente rigorosos na criação, no controle de qualidade, em tudo. Porque é um big deal no Japão.
Não,
sabe qual é?
Beleza. Se você libera aqui nos Estados Unidos, você sabe que um a cada, sei lá, ó, 9 ovos tem salmonela.
Maluco, aqui nos Estados Unidos, tudo tem salmonela. Tudo. Sabe qual é? Toda semana tem um recall de E. coli em alguma parada. Toda semana. Aqui, a indústria quer te matar o tempo inteiro, é isso. A comida é uma merda e é tudo contaminada, é um desespero, mano. Toda semana tem aviso de recall de comida, não sei se você já viu.
Toda semana.
Onde é que
tu tá vendo? Tu tem um aplicativo do recall
da comida? Eu sigo uns canais de notícia que eles avisam do recall tudo.
Teve um dia aí dos Boar's Head aí, teve recall
de comida. Eu não como nada de Boar's Head, outro dia eu tô com uma implicância, não tô entrando no McDonald's, que a cebola tava contaminada.
A cebola tava
contaminada? A cebola do quarteirão.
Caraca. Logo do que eu gosto.
Derrubou as ações do McDonald's.
Derrubou as ações?
Derrubou.
Ah, eu soube. Teve um caso... É verdade. Teve esse caso aí do... É, meu amigo. Olha só. Mas... Terminando aqui, as comidas exóticas, asiáticas, uma das poucas coisas que eu comi e não gostei foi larva de inseto, pois o gosto desagradável fica na boca por bastante tempo. No Vietnã, provei carne de sapo na brasa, que é uma delícia. É muito parecido com carne de frango, só que com mais resistência.
Um amigo meu foi num evento com o tio dele uma vez, em Singapura. Um evento de um cozinheiro famoso, não sei de onde o cara era asiático. E aí um dos pratos ele fazia com a gosma babada que o passarinho usava pra fazer o ninho. Ele pegava o ninho. Ele pegava o ninho do passarinho, o passarinho foi embora, deixou o ninho lá.
O cara evaporava.
Aí ele pegava o ninho, desconstruía, desfazia os galhos, e usava a gosma pra fazer um prato. E esse cara, eu não sei o nome, depois eu vou até perguntar pra ele. O evento era tão absurdo, bam-bam-bam, da parada, que o tio desse meu amigo, ele era embaixador.
Então, certo.
Esses caras se metem nos rolês.
Certo.
Sabe o que é? Que depois do evento, eles destruíam o fogão e o forno.
Ah, já vi isso. É uma pataquada isso.
Não é porque o forno vai contar os segredos?
Não
faz sentido nenhum.
Destruir o fogão. Olha aqui, ó. Terminando aqui. No Japão, coração e fígado de galinha, tripas de boi e porco são itens comuns em restaurantes e izakayas. No pós-segunda guerra, como havia uma escassez muito grande de alimentos, coisas que antes eram consideradas restos, serviam como fonte de energia para a população mais pobre, contribuindo com a sua difusão na culinária local. Mesmo tendo surgido na pré-guerra, foi nessa época que o lamen e comidas como takoyaki se difundiram. Ai, takoyaki, meu Deus, que delícia. Se difundiram bastante, pois eram baratos e tinham uma substância relativamente boa. E sobre o katsubushi, não são algas, como o Azaghal comentou, como ele já é um senhor de 50...
60.
É difícil saber se ele tá só contando uma piada ou realmente tá gagá. Mas a gente falou. Esse katsubushi são filés de bonito defumado de 3 a 6 horas. Depois são secos, eles ficam com aparência de madeira. E depois disso eles são cortados bem finos, basicamente utilizados para virarem caldo de peixe com bastante umami, que podem ser colocados em sopas para udon, soba, lamen, tsukemen e ovos enrolados, que é o dashimaki Tamago, etc. Mas, nossa,
tô, nossa, que foi usado também no Hambúrguer Seven Kings.
Também? Teve isso? Qual?
O Zamer? Tinha?
Ah, do Zamer. Nossa, era bom demais.
Ficava
nossa,
lá o... Sabe qual é? Como se fossem as lavaredas?
Caraca. É, nossa, era bom demais, cara. Caso a família Jovem Nerd visite o Japão novamente, não seria nada mal levá-los para um tour nos bairros não tão famosos de Tóquio, mergulhar por restaurantes locais e ter uma experiência mais imersiva e talvez inesquecível.
Olha aí.
Olha aí,
vai rapaz. Pagar a conta.
Exatamente, a gente começa. E olha, tem novidades da Nerd Store, Monami! Porque chegou a hora da Nerd Store lançar a coleção oficial e licenciada de X-Men 97, Azaghal!
Olha aí, Jovem Nerd!
É exatamente isso! Que emoção! A camiseta do Gambit com a famosa frase "The name is Gambit, Monami. Remember it."
Ficou foda essa camiseta.
Mas não ficou mais foda que a nova camiseta favorita do Azaghal, o Gambit montado no cavalinho do Wolverine.
Isso é um absurdo. Eu vou falar um negócio pra vocês.
A gente tinha que ter essa camiseta.
É inacreditável ter. Quem aprovou essa camiseta?
Ai, ai, pior que foi você. O Azaghal pode não gostar de uma parada, mas ele sabe que a galera gosta. Olha só, festa que vem sucesso. Então, se você quiser irritar o Azaghal, encontra a gente na CCXP vestindo... Você não vai conseguir irritar o Azaghal, que ele vai ficar feliz se você comprou uma só. Camiseta oficial licenciada X-Men 97 do Gambit e do Cavalinho. Esse é o nome não oficial da camiseta. Camiseta do Cavalinho. Maravilhoso.
Marcelo gosta.
Olha, Magos. Olha.
Eu mandei pra ele as camisetas. Mandei de presente o Marcelo Passoli.
Mas tem mais, né, Azaghal?
Tem uma outra camiseta que é a cena de ação com sentinela no fundo, é os X-Men na frente, irado. Camiseta branca, estampa preta. Cara, ficou iradíssima.
Muito foda.
Muito foda. Além disso, Jovem Nerd, eu acabei de ver aqui que estamos relançando a camiseta Milhões!
Milhões! Olha aí, senhor Caixa de Val, agora redesenhada, né? Isso, uma nova interpretação dos Milhões!
Então, ó, tem muita camiseta legal.
Caraca.
Aí na Nerd Store pra você, além de um monte de produtos. Mas essas são lançamentos e vai voar.
Exato.
Então entra lá agora em nerdstore.com.br, garanta seu Gambit, lembre do Gambit, garanta o Gambit, cavalinho no Wolverine. Com Milhões.
E ó, mas ó, tem um detalhe. A partir de R$129,99 em produtos vendidos e entregues pela Nerd Store, Azaghal, o frete é grátis.
Olha aí que beleza.
Não é? Olha só. Então, se enviar, ó, mas ó, tem que você ver, porque a Nerd Store agora também tem marketplace com outros produtos.
Sim.
Então, a gente, esse frete grátis é para os produtos nossos, da Nerd Store.
Mas essas camisetas, por exemplo, são todas da Nerd Store.
Isso. Então, se você levar, por exemplo, duas camisetas,
frete grátis.
Já tem frete
já
grátis.
Foi.
Então, aproveita. Gente, aproveita.
Aproveita.
Nerd Store, bota com .br, a maior loja nerd do Brasil! Estamos falando da ficção científica do século XXI. Boas ficções científicas. Sabe, pra gente sair daquele negócio aí, agora a gente só fala dos mesmos filmes sempre, né? Então, vamos deixar... O último Nerdcast que a gente fez sobre os filmes dos anos 2000 foi incrível, a galera adorou e tal. Então, vamos, ó, de 2000 pra cá tá valendo, porque tem muita ficção científica que vale a pena a gente comentar, que talvez esteja fora do radar da galera.
Acho que pra começar, então, já que não é pra falar dos filmes velhos, vamos tirar logo três.
Rapidão. Desculpa te interromper, Caquinho. Ah. Mas como não é pra falar dos filmes velhos, se é do século XXI e já tem 24 anos de século XXI, maluco.
É porque a gente vivia nos filmes velhos de, tipo, 40 anos atrás.
É, 40 anos atrás, meu amigo. A gente vai falar mais de Blade Runner.
40 anos atrás, nos anos 60?
É, exato. Nossa, 40 anos atrás.
Já que não é pra gente trazer os filmes velhos, vamos matar logo, de cara. Acho que começar com os filmes velhos novos.
Tipo Minority Report.
Não. Blade Runner 2049. Os novos Planeta dos Macacos, os novos aliens e os novos predadores.
Eu tinha anotado justamente quase que nessa mesma sequência, porque é bizarro, porque são filmes novos, mas que estão continuando coisa velha. E assim, boa parte desses aí que o Walter falou, eu particularmente achei do caralho.
É, tipo, Blade Runner 2049 eu acho foda. Eu gosto muito. A série nova do Planeta dos Macacos, que é um prequel da série antiga, é muito foda.
Eu gosto. Só não vi esse último aí, que é o reboot. A premissa era boa, mas a Azaghal falou que é chato.
Uma pena que não vai entrar o Planeta dos Macacos
macacos do Tim Burton, que é a melhor versão de todos.
Pronto. E não vai entrar Highlander 2 também.
Pô, mas Highlander 2 não é ficção científica.
Ah, não é?
Não, é praticamente um documentário. Oh, de brincadeira comigo.
Eu quero começar falando de Nolan. Nolan é um cara bom de sci-fi.
O Nolan é bom de tudo, né, cara? Filme de herói, filme de horror psicológico.
Oh. Ele é foda.
Ah, eu acho que a gente tem uma briga em ficção científica do Nolan. Pra mim, eu acho que ele é um cara foda no ficção científica atual, né? Tem dois filmes aí muito fortes. Mas ele perde, pra mim, eu acho que o diretor de ficção científica moderno é o Villeneuve.
É o Villeneuve. É o Villeneuve, concordo.
Tá bom, então você voltou pra Blade Runner 2049. Vamos lá.
De alguma maneira... Não só Blade Runner 2049, como A Chegada.
É verdade. A Chegada Villeneuve, é verdade, cara. Ele é bom demais, cara. Então vamos começar com Denis Villeneuve. A Chegada foi um filme que o cinema, ele dificilmente encosta no hard sci-fi, que a galera fala que são aqueles livros de ficção científica que são cabeçudos, que vão, sabe, mergulhar muito na parte científica, filosófica, conceitual, que não é um livro de entrada, tipo assim, não é, sabe, não é uma parada Star Trek, é super amigável, nem é tão amigável pra... Star Wars é mais amigável pra todos os públicos e tal, mas não é bem sci-fi, é a mistura de fantasia com sci-fi. Mas A Chegada é um bom exemplo de um filme que vai mergulhando mais no hard sci-fi, tem conceitos que não são tão triviais, e eles falam sobre alienígenas que chegam na Terra e eles tentam se comunicar com os seres humanos com algum tipo de linguagem que o filme fica tentando decifrar. E aí não é só uma linguagem, né? É uma coisa meio temporal, é bem cabeçudo mesmo, A Chegada.
É um filme que ele trabalha ali o existencialismo da história, dos personagens, no que é a percepção da vida e como a gente percebe o tempo.
Sim.
A nossa mortalidade, a linearidade da nossa vida, o como tudo pode se misturar.
Me lembra até, faz muito tempo, que os alienígenas, eles não viviam conectados no tempo da mesma forma que a gente vivia conectado, né?
O tempo pra eles viviam o tempo como uma coisa só.
Uma coisa tipo o Dr. Manhattan, né?
É, não era uma linha, era um círculo.
E a linguagem deles representava isso, que a linguagem deles era simétrica, pra esquerda e pra direita, então ela também representava essa conexão do futuro e do passado ao mesmo tempo.
Exatamente. E aí o filme é toda uma luta para tentar compreender essa visão de realidade dessa linguagem que eles estão ali. Porque chega aquelas mega... Aqui é bem Duna também, né, cara? Daquelas naves ovaloides, né? Elípticas.
Meio um espelhos convexos.
É, não, é muito foda, né, cara?
Um caroço de melancia.
Caroço de melancia. É muito foda com a Amy Adams e, puta, ela manda muito bem.
Ela no papel de Champollion, né?
Hã?
Champollion.
Não peguei.
Que decifrou os hieróglifos, pô.
Na pedra de Roseta, é isso?
É isso.
Ah, então bom. É bem isso. Ela tava tentando decifrar lá a linguagem.
Uma piada muito intelectual, né?
Hard humor.
Algum estudante de história rachou o bico, com certeza.
Não foi na vida. Nesse momento, nos ouvindo, ele tá rindo horrores.
Muito.
Cara, mas pra quem gosta de linguagem, quem gosta, tipo assim, de filme de ET, que tem uma pegada mais científica do que, sabe, sei lá, Guerra dos Mundos, mais, né, mais aventura. Turística ou hollywoodiana, é um filme que não é sobre invasão alienígena, tiro, porrada e bomba e o caralho, é sobre comunicação.
E não só a comunicação, é a vida da personagem dela, da Amy Adams, ela vai experimentando, através do contato com os alienígenas, o presente, o passado e o futuro dela. E ela não se dando conta disso.
Exatamente. Não vou dar spoiler, mas tem uma parada foda a respeito disso.
Uma virada na história ali que é maravilhosa.
Plot maravilhoso. É, o plot dele é maravilhoso. Ela tem uma frase que ela fala, não é? Que eu acho que é o momento que ela
manda o plot. Quando ela se toca do que tá acontecendo, de que o que
é,
a percepção aí, dela muda.
Isso, aí, caralho, explode tua cabeça total, assim. Mas acho que é isso, né? Ela fala alguma coisa da menina, né? Eu tô tendo, tipo, um remember, assim, do filme. Vocês falando, eu tô quase sendo o filme, assim, ó. Vivendo, entendo, lembrando do filme. Fala, nossa, é isso mesmo.
Tem uma coisa legal, um detalhe, né? Que é se a gente tava falando do Nolan, né? E o Nolan é conhecido por trabalhar com linhas temporais bagunçadas, o modo como ele apresenta o filme dele em momentos diferentes e depois eles se unem no final. O Villeneuve faz isso durante o filme inteiro, sem a gente se tocar que ele tá fazendo isso.
Pra mim, o que pega muito nessa parte emocional do filme é que essa parte que vocês estão falando de brincar com linha temporal, quando ele meio que revela o truque, né, o plot twist que a Helena tava falando, ele não só fala, tipo, olha como isso foi muito esperto e surpreendente. Não, ele é super emocionante, assim. Foi um momento em que meu queixo caiu e falei, caralho, tipo, eu tô investido emocionalmente principalmente nessa história, que no começo, pelo menos, me pegou muito numa questão de curiosidade, porque você vê esses alienígenas, essas naves esquisitas, é uma parada meio até terror cósmico, assim, você não consegue decifrar, sabe, formatos e tudo, e né, você tá junto com os personagens ali de tentar entender qual é que é desse pessoal, o que que eles querem e tal, e aí quando o negócio dá a virada, você tá investido emocionalmente, saca? E eu acho que é nessa que o filme me ganha mesmo, assim.
E ele leva a coisa de você pensar que você não sabe pra onde ele vai, porque você tem um exército, você tem os militares, você tem a possibilidade de conflito, parece que vai virar um filme de ataque alienígena em vários momentos, e fica esse suspense no ar.
O filme, ele não tem ação, é um filme cabeçudo mesmo, das ideias dele, não tem nada de tiro e tal.
Mas perceba que os melhores sci-fi, pelo menos na minha opinião, eles são, na verdade, dramas cujo o plano de fundo é a ciência, né? São filmes muito emocionais, assim, tá ligado? Que, lógico, é fascinante toda a parte de tecnologia e tal, não sei o quê, de ciência, mas o core, assim, do filme, é geralmente, exatamente, são as emoções, sentimentos.
É, mas isso é uma coisa que falam da ficção científica, autores falam. A ficção científica, ela serve pra poder tirar você do seu ambiente que você vive, te colocar num ambiente imaginário, que não é o seu ambiente, e te poder discutir essas questões. No fundo, as boas ficções científicas estão nos discutindo através de uma visão espacial, essas coisas.
Eu nunca achei que o Robbie Williams ia me fazer chorar, pô.
Olha aí, pô, o Robbie Williams fez chorar em vários filmes.
Eu não curtia muito ele, tá ligado?
Ah,
e,
pô,
que isso, não. E o Homem Bicentenário, eu fiquei engasgadíssimo.
Ah, foda, foda.
Eu acho que isso é uma característica do hard sci-fi, é porque a ficção científica é só uma ferramenta interessante de você explorar algo filosófico sobre nosso mundo, nossa sociedade, nossas percepções e tal. Então, por exemplo, você pode fazer um filme de sci-fi, tipo Independence Day, que é só um, sabe, a invasão alienígena e, tipo, a galera toda guerreando contra os alienígenas, tem nada demais, não tá se discutindo filosofia, então é um filme de ação e tal. E o hard sci-fi, ele vai ser mais filosófico, ele vai fazer você pensar, ele não é sobre a invasão alienígena ser um perigo pra Terra, é sobre, puta, e aí, qual é a sua concepção de tempo, como é que a sociedade lida com isso? A ciência ali é um tema pra uma discussão mais profunda e hard sci-fi é meio esse conceito, né?
E é aquela coisa, é o modo que a gente tem de contar uma história sobre a gente hoje, meio que disfarçada.
Sim.
Sem dizer que é da gente hoje.
Exato, é bem isso. E a gente gosta de histórias, a gente aprende muito mais facilmente com histórias do que com dados. Caio Gomes sabe muito bem disso. Ele tem que contar várias historinhas. Um dia, os dados que você criou quando você foi, usou seu celular e não leu aquele negócio, foi passear na casa do Mark Zuckerberg. E agora ele sabe que propaganda política colocar na sua casa. Mas assim, de Villeneuve, o cara conseguiu pegar uns desafios fodidos. Fazer um remake, quer dizer, uma continuação de Blade Runner. Tipo assim, eu acho que o filme é tecnicamente foda, mas eu acho que, puta, a história mais maneira tava lá no Ryan Gosling e ele, puta, conseguiu Harrison Ford, então eu tenho que concentrar no Harrison Ford, sabe? Acho que foi uma pena. Não acho ruim o filme, acho maneiro, mas assim, no finalzinho acho meio... Blah.
Acho que o Harrison Ford ali tava fazendo um frila, sabe? Tava meio, deixa eu aqui trocar meu carro e aí eu vou participar ali rapidão.
Bem, a vibe foi meio essa.
Eu gosto bastante da história, eu curto bem essa história. A ideia que ele segue ali, o caminho de você imaginar que ele é o herói o tempo inteiro ali, ele mesmo se imaginar como o salvador, o herói, o cara e não ser. Eu gosto dessa pegada.
Eu acreditei até o fim que ele era, assim, um ser humano. Eu falei, não, ele é, não é possível. Como assim? Fui convencida.
Exato, então, eu gosto disso, dessa virada também. De você ficar ali achando que ele é o cara. Ele, no filme, passa a acreditar que ele é o cara e, na verdade, ele não é. Eu gosto muito dessa ideia que o filme trouxe. Mas, pra mim, o Villeneuve, ele conseguiu fazer algo que eu considerava quase impossível, né? Trazer pra gente o melhor romance de ficção científica já escrito.
Cara, esses filmes são um milagre. É tipo Seus Anéis pra mim. É tipo uma parada. Como que isso deu certo? Não sei explicar, mas deu certo.
E mesmo com todas as mudanças que ele faz em relação à história original, ao livro, ele traz a essência, ele traz ali a mensagem que o Frank Herbert queria passar. E, porra, pra mim, Duna e Duna Parte 2, e já na expectativa do Duna Parte 3 que ele vai fazer, é majestoso.
Eu não tenho esse background dos livros, mas assim, como filmes, eu acho eles absurdos também. O primeiro ainda fiquei meio, tá, beleza, ele tá estabelecendo um monte de conceito.
Mas você não conhecia nada, né?
Eu tinha lido meio livro. Eu tinha lido até o lance da traição, assim. E até no filme eu não entendi, porque a traição, sei lá, você sabe desde, sei lá, segundo capítulo, e eles vão enrolando, assim, pra meio que ser uma virada. Eu fiquei, mano, pra quê? Só que acho que é meio nessa, né, a tradução de uma parada pra outra. E aí chega o segundo e, tipo, apoteose, assim, mim de, tipo, eu saí do cinema, tipo, quero cavalgar um verme de areia.
Não, aquela cena da cavalgada do verme de areia é inacreditável, assim, né?
Todo mundo saiu de Duna Parte 2 querendo montar na minhoca gigante.
Não, basicamente.
Porra, e eu querendo balde de pipoca também.
E o pior de Duna é que Duna é um filme, é um livro, na verdade, que sempre foi considerado infilmável, né? Era, como o Alê falou, era tipo O Senhor dos Anéis. Era considerado impossível fazer aquilo, que é um filme muito mental, tudo isso. Tiveram duas tentativas lá nos anos 80, teve a série, teve o filme, e eles são muito fracos. E daí, putz, o que ele fez agora é realmente um feito inacreditável.
É realmente um milagre. E agora ele, que tem o seu sobrenome...
Eu tava quietinha aqui no canto, gente. Tava aqui, ó, só esperando. Aqui aplaudindo todos vocês que estão elogiando. Obrigada, gente. É isso aí.
Eu achava que era um apelido, que era apelidinho, porque fã de Duna.
Eu achava que era apelido.
Seu sobrenome é Dib mesmo, Dib.
É Dib mesmo, D-I-B. Eu fui preencher um formulário, gente, e aí deu lá que eu precisava colocar um sobrenome válido. Eu fiquei bem chateada, assim.
Ele não aceitou Dib?
Não aceitou.
Hereges de Duna.
Já aconteceu outras vezes, né? Mas, enfim, é de origem síria, né? E o Frank, ele puxou muita coisa de lá, né?
Exato. Né? Ah, eu contratei ele porque eu quero estar do lado vencedor.
o formulário do Ale aceitava o sobrenome Dib, até por isso que ele puxou.
É, exatamente.
Eu concordo com tudo que vocês falaram de Duna, assim, realmente é aquele livro que você lê e fala, mano, é impossível fazer isso, impossível, assim, ó. Não tem como ficar bom.
É engraçado que no livro você ouve muito o pensamento dos personagens, né? Toda hora eles estão pensando consigo mesmo, e etc, e conversando consigo mesmo, ponderando as coisas e tal. E no filme de 84, o David Lynch tentou adaptar essa parada, eles pensam e tal, e fica esquisito, não conversa bem com o formato, né? Fica meio burocrático, né?
É estranho, porque você levar isso pro audiovisual dessa maneira, não funciona, né? Porque é um tempo perdido de cena.
Isso, né? Que você podia estar contando de outra forma.
É, exato. O Villeneuve, ele consegue trazer isso de uma forma visual, que até a minissérie dos anos 2000, que houveram duas minisséries nos anos 2000, né? Que contava a história do primeiro livro e do segundo e do terceiro.
Com James McAvoy. Ninguém sabia quem era esse cara.
James McAvoy.
Nossa, exatamente. Eu ia falar maravilhoso, né? Mas aí...
A série até que consegue trazer a história do livro pra tela, mais ou menos fiel, só que visualmente o filme se perde, né? É uma série, não sei, muita grana. Uma das primeiras séries do Sci-Fi Channel na época, né? Ali no início dos anos 2000, quando eles estavam começando a produzir mais coisas assim, diferente de sci-fi. Só que não conseguiu atingir o ponto do que o Frank Herbert trazia, não conseguiu trazer a mensagem da história, a grandiosidade, do espetáculo que é Duna. E aí o Villeneuve, cara, ele com o primeiro filme, foi isso que acho que o Gabriel falou, ele consegue fazer ali um filme pra o grande público, né? Porque ele tinha que ter público pra ter um segundo, né? É isso que eu acho que foi o mais difícil pra ele conseguir fazer, porque é muita informação, é muita história, é muito detalhe, é
nome,
personagem.
Mas aí ele conseguiu fazer uma mistura, porque, tipo assim, no caso do Hard Sci-Fi, de Duna, que é muito político, né? E ao mesmo tempo, também tem os elementos de... Tem guerra, tem ação, cacete. Ele conseguiu misturar bem isso. Fazer um produto realmente super hollywoodiano, né? Tipo, difícil, que é no mesmo cenário, tudo deserto e tal. Poucas variações e tal. Qualquer produtor fala assim, não, bota esse filme pra ver outros planetas. Não vai ficar só no deserto, porra, é essa, sabe? E ele, sabe, funcionou. Ele, cara, foi um puta desafio. E o filme... Quando a gente viu gente indo no cinema fantasiada, então foi assim, caraca, pegou. Quando virou os memes, quando os caras estavam gritando pro Lewis Hamilton, sabe? Listen, Games! Eu falei, caralho, a parada pegou, cara!
Fizeram o grande pote de pipoca conceitual.
Oh, é. O pote de pipoca, genial, exatamente.
Pô. Nunca veio pra cá, é sacanagem.
Mas apesar de tudo, tem uma coisa que o Villeneuve não conseguiu atingir, que foi aquela mordidinha no dedo do Sting. Aquilo realmente ele não conseguiu repetir.
Ele deixou quieto porque ele não poderia melhorar aquilo.
Não tinha como melhorar.
Sting. Sunguinha.
A sunguinha, tá? Deixa o clássico ser o clássico.
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Já que a gente falou do Villeneuve, a gente falou de um filme que tem uma questão temporal, vamos pro do Nolan que tem uma questão temporal. Vamos pra Tenet, então.
Ah, tu quer falar de Tenet logo de cara? Tá bom.
É, vamos tirar, porque eu acho que ele e Arrival têm as suas semelhanças ali.
Ó, Tenet é um filme difícil.
Eu só tô participando desse Nerdcast pro Caio Gomes explicar Tenet, tá ligado?
Ele é bom, cara. Ele é difícil, tão difícil que quase que não dá muito certo. Mas assim, mas eu acho que dá certo, é um filmaço, cara.
Mas diferente do que a gente tava falando anteriormente, esse já é com bastante ação, né?
Sim, o que é maneiro, mas ele é cabeçudo pra cacete, esse negócio do tempo reverter e o caralho, sabe? Quem é que encararia um desafio desse, se não o Nolan, de fazer uma cena de ação do cara que tá indo pra frente no tempo com o cara que tá indo pra trás no tempo, cara? Que loucura, cara.
E fazer
como,
isso...
Como ele pensa, né, pra fazer isso?
Puta que pariu, cara, é muito foda.
Como é que faz o storyboard disso, gente? Então, inverte aqui.
Como ele conseguiu filmar isso? Porque ele fez realmente os atores se moverem, tipo, de maneira ao contrário.
Isso desde Top Secret a gente sabe que funciona, né?
Os meus alunos de publicidade mataram a charada. Quando eu dava aula no primeiro ano, eu pegava alguns cineastas e dividia a galera em grupo. Eles tinham que fazer uma apresentação falando sobre a vida e a obra do cineasta e tal, não sei o quê. E não podia ser seminário, tá ligado? Eu falei assim, ó, você tem que ser criativo. Aí o primeiro grupo foi do Nolan. E eles chegaram e começaram, ó, o Nolan nasceu em 1960. Eu cheguei, tipo, eles ficaram 3 minutos falando, eu, para. Eu avisei que não era pra fazer seminário. Vocês estão fazendo, eu vou dar mais uma semana pra vocês refazerem, e semana que vem vocês... Eles ficaram putaços, tá ligado? Porque eu mandei parar na metade, não quis nem ver chegar até o final. Na metade não, no começo. E eles fizeram uma das melhores apresentações, que era o Nolan sendo sequestrado pelos personagens dele.
Que foda,
tá ligado? Aí o Nolan tava amarrado numa cadeira e os personagens, tipo, torturando ele e dando tapa na cara, tá ligado? E falando assim, você fudeu minha vida, não sei o quê. E aí eles contavam os dramas dos personagens, porque os personagens são todos fudidos da cabeça, né? Os personagens acusavam ele, ah, minha vida é assim por tua causa, não sei o quê. Ele se defendia, não, foi meu irmão que escreveu esse roteiro. É por isso que ele consegue fazer essas paradas, porque ele é maluco, velho. Sem brincadeira, ele é maluco. Uma mente que trabalha completamente diferente do padrão.
É isso aí, cara. Mas o Tenet, o Caio Gomes, é a parada que ele fazia, aquela brincadeira com a entropia.
O que ele brinca lá é a ideia que a entropia no universo sempre cresce.
Ou seja, as coisas ficam mais desordenadas.
É, elas tendem a ficar mais ordenadas se você pegar a interpretação de microentropia. E muitos físicos ligam a seta do tempo, né, o fato do tempo sempre ir na mesma direção a essa ligação da entropia. Da entropia sempre crescer, então é ela que dá a seta do tempo, que o tempo sempre vai do passado pro futuro.
Aquele vídeo espetacular, Timelapse of the Future, do meu criador de YouTube favorito, Melody Sheep, ele fica fazendo um timelapse até o que, baseado no que a gente tem de dados científicos, até o fim do universo. Até, tipo assim, quando é que o universo acabaria, né? E ele vai fazendo esse exercício até que ao último fóton ele degrada e aí não existe mais nenhum movimento físico, nem mesmo de termodinâmica, ou seja, não tem nem mais coisas para ficarem mais quentes ou frias, porque não existe mais movimento de partículas algum. E aí quando ele chega a esse ponto, quando não existe mais nada, nenhuma partícula para decair, para se movimentar, para nada, quando não existe absolutamente nada, o tempo, ele perde o sentido, ele não significa mais nada, porque não está nada acontecendo mais. É interessante esse tipo de exercício que ele faz, tipo assim, beleza, a gente ter essa seta do tempo que vai dessa região para outra, ou seja, do passado para o futuro, é uma questão da nossa perspectiva em relação a como as partículas e tudo no universo se desenrola, se move e funciona, certo? É por isso que a gente determina que essa é a direção do tempo, né?
É que é muito maluco que se você pegar as leis da física, mecânica quântica, relatividade, tudo isso, todas elas não dão uma direção do tempo. Então o que eu quero dizer é que se eu pegar as equações de Newton e inverter o tempo, a equação que resulta ainda é uma equação válida fisicamente.
Ela funciona, exato.
Ela funciona. E isso vale para mecânica quântica, isso vale para relatividade geral, isso vale para tudo. Menos para termodinâmica na entropia. Então a entropia é uma das pouquíssimos casos da física que existe uma direção de passagem do tempo.
Na termodinâmica dinâmica, você precisa que as coisas aconteçam numa direção pra ela fazer sentido. Se você fizer a direção oposta, ela não faz sentido.
Não faz sentido, exatamente isso.
Se você misturar uma água quente com água fria, elas vão trocar calor até elas chegarem num meio termo, certo?
Isso, você nunca vai voltar pra água quente num canto e água fria no outro, nunca.
Exato, então você precisa de uma seta temporal pra descrever esse efeito da termodinâmica. Se você fizer o oposto, ele não faz sentido.
Exatamente.
Entendeu, Tucano? Estamos indo? Tá claro?
Eu tô saindo mais confuso do que eu tava.
Não tem, o cara botou gêmeos pra dormir agora e aí ele tá propondo entender termodinâmica e efeito do tempo.
Às 11 horas da noite, né?
Tenet é o primer do Nolan.
É, provavelmente. Tirando que primer é mais duro de entender ainda do que Tenet. Mas a ideia dele, então, não é dele, né? É muito antiga, que as pessoas falam, é. Então, se a gente conseguisse reverter a termodinâmica, então, inverter a entropia, então a gente reverteria o tempo.
Isso, porque pra ela fazer sentido fisicamente, o tempo teria que acompanhar.
E ele vai buscar um conceito bem antigo da física, que seria uma máquina que permitiria reverter a entropia, e ele usa isso pra envolver no filme e falar, então agora aqui a gente consegue com essa máquina fazer com que essas pessoas que passem por ela vejam o tempo ao contrário.
Isso aí é hard sci-fi, cara, pra caralho. Isso é maneiro.
É hard demais, cara.
É, não é uma máquina de reverter o tempo, é uma máquina de reverter a entropia, e pra que a física funcione, uma vez invertida, você tem que andar pra trás no tempo. Ai, se fuder, cara, é bom pra caralho isso, cara. O conceito é muito bom.
Tenet é baseado em algum livro?
Eu acho que é baseado num sonho de LCD dele, cara. Eu acho que é isso.
Ah. A gente quer que seja. Não.
LCD não, gente. LSD.
LCD. LSD.
Se for de LCD, melhor ainda.
Agora, o LCD, você cheira e injeta? Como é que funciona?
Foi no disc player, por favor.
Se for o LCD do senhor K, meu amigo, você faz o que você quiser.
Agora, Tucano, pra você entender a trama desse filme, tipo assim, com esse conceito é difícil. Mas o conceito é esse. Os caras estão tentando impedir lá o fim do mundo.
Outra coisa é assim, você vê que o filme é bom quando você não entende porra nenhuma e gosta do filme mesmo assim.
Essa foi a minha experiência. Eu tô achando incrível que eu tô ouvindo vocês falarem aqui. Então é por isso. Porque assim, a minha experiência foi meio essa. Tipo assim, plena pandemia, sentei no sofá e falei, beleza, vou ver o filme novo do Nolan e é isso. E aí quando a moça vira e fala, então, não tenta entender, eu falei, beleza. Se o Nolan não quer me explicar uma coisa, é porque eu não vou me dar o trabalho de tentar entender. E ainda assim, claro, fiquei investido tudo. E quando terminou o filme, eu falei, caraca, que filme maneiro, sabe? Tipo, é divertido. Eu não realmente passou batido tudo isso aí que vocês estão falando, assim. Foi só puro, vamos dizer assim, entretenimento, mas foi um bom entretenimento, saca? No sentido de, não é simplesmente, tipo, esse cara tá indo pra frente, o outro tá indo pra trás. É a forma como ele vai meio que expandindo esse truque, vamos dizer assim, sabe? Porque no começo é muito maneiro. Você fala, beleza, o negócio vai e volta, ok. Só que aí conforme isso vai tomando um escopo cada vez maior, e aí o final se liga com o começo do filme, quando você ainda nem tinha ideia que isso poderia acontecer, e isso desemboca, vai, na morte de um personagem, você fala, caralho, olha só que doideira, sabe? Mesmo sem entender nada de entropia, de nada.
Você imagina, tá no meio da pandemia, a gente não tinha cabeça pra pegar um filme.
Exato.
Aceita, né?
Ou o contrário também, às vezes você focar toda a sua atenção nisso, ao invés de toda a desgraceira que tava acontecendo ao redor, também pode ter sido produtivo, mas não foi o meu caso, eu só assisti e falei, maneiro.
Não, mas olha só, se você pegar esse princípio e compreender bem ele, tipo assim, o resto é só trama, entendeu? Porque essa que eu acho que é a parada maneira dos sci-fi foda, de você criar um conjunto de regras, a sua história tem que se desenvolver dentro desse conjunto de regras, entendeu? Então o conjunto de regras desse é assim, tem uma galera que sabe andar no tempo invertido. Tudo que vai acontecer vai ser dentro desse conceito. Aí é só a questão de você saber conectar as coisas, que o Nolan sempre brincou com isso desde a amnésia, que é aquele negócio do, né, que ele, você começa, o filme vai de trás pra frente, de frente pra trás ao mesmo tempo, se encontra no meio, no final, sabe? Ele gosta pra caralho dessa parada de tempo, e o Tenet acho que é o mais difícil desse. Eu mesmo, eu tenho que ver de novo até pra conectar certos pontos, mas assim, tá lá, tá tudo lá, tá tudo conectadinho, e é um filmaço. Mas, e que faz Inception virar um filme super acessível, fácil de entender, que teoricamente não é, mas ele, puta, do lado de Tenet ele é, sabe, minha espeta.
Então, é que eu queria saber a opinião de vocês, mas qual que vocês gostam mais?
Eu gosto mais de Inception, cara.
Eu também.
Eu gosto mais de Interstellar.
Olha, eu vou jogar um, eu gosto muito de The Prestige.
The Prestige, dos mágicos?
Também é ficção científica, né?
Nossa, também, gente, eu amei tanto esse filme dele, assim, porque eu acho que eu fui assistir sem, assim, ó, só dar play aqui, rapidão.
Mas peraí, isso é do Hugh Jackman ou é do...
É, do Hugh Jackman com o Christian Bale.
Ah, do Hugh Jackman com o Christian Bale. Mas tem um outro também.
É que saiu na mesma época, que é o Ilusionista.
O Ilusionista, que é com o Edward Norton.
Ah, não, tem o do Edward Norton, né?
Esse aí não é ficção científica.
Não, é, mas esse é porque ele se clonava pra fazer o truque.
A tecnologia do Tesla.
É, exato, né? Do Nikola Tesla.
Tesla não, né, gente? David Bowie, vamos deixar claro.
Muito bom.
Eu vou te falar que a revelação do David Bowie como Tesla me choca mais do que o twist mesmo, assim. Já aconteceu com vocês, vocês passam tanto tempo sem ver um filme, e quando você vai ver, ih, fulano tá nesse filme, sabe? E o David Bowie, toda vez eu fico, caralho, o David Bowie, sabe?
Eu não esperava, foi isso, tipo, foram vários, eu dei play assim, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Eles pegaram o David Bowie, parabéns, parabéns pela escolha, assim, ó.
O Inception, pra mim, tipo assim, que ideia, cara, é um filme de heist, de assalto, só que na mente da pessoa, e a parada é implantar uma ideia, porque, olha só, ele cria a ideia, olha, a gente consegue entrar no seu, na sua cabeça, pelos seus sonhos, e navegar o seu subconsciente, e roubar informações. Aí ele, puta, isso já é um conceito fodástico, né, tipo, de você apresentar uma história. Só que aí ele vai, puta, beleza, qual é o próximo passo da parada mais difícil? Não, não é roubar, roubar é fácil. Implantar uma ideia é muito mais difícil, e essa, cara, você vê, ele inventou o conceito, inventou as regras, e aí ele vai e ainda cria um desafio ainda maior, que é implantar. Pra implantar a ideia, você tem que ir lá no subconsciente, colocar aquela sementinha, e é legal porque, mais ou menos que nem Matrix, é um filme que brinca com o conceito de ficção científica e tal, mas ele tem um paralelo tão reconhecível com o nosso mundo, né? Quando você tem aquela ideia, nossa, será que, tipo assim, putz, isso seria possível, sabe? Às vezes você tem aquela ideia que você não sabe de onde veio, e tipo, nossa, tem uns caras que fazem isso, eles implantam ideias na cabeça, né? E, cara, eu acho maneiro que não é um negócio de dominar o mundo nem nada, é um negócio do cara que herdou uma companhia de energia e o rival dele quer convencer o herdeiro a, em vez de competir com ele, quer convencer a ele vender a empresa em pedaços pra que ele seja o único cara do mercado. Tipo assim, cara, plenamente uma história de dia a dia, de mundo, sabe? De espionagem industrial, sabe?
É foda como o nome do filme se tornou um termo, né?
É.
Inception. Inception virou, tipo, tudo que é uma boneca russa, uma coisa dentro da outra. Virou, olha, Inception.
É, né? Exatamente. É, literalmente, a tradução é a origem mesmo. Tipo assim, a origem da onde vem a ideia, né? No caso deles, né? Uma coisa que a Asimov fazia muito, né? Tipo assim, eu criei uma regra básica, no caso das histórias de robô dele, eram umas três leis da robótica. E aí, cada história dele era um desafio de como subverter essa porra, de como fazer essa merda dar uma cagada, um problema que ninguém nunca tinha pensado como resolver, e ele ainda resolvia o problema, entendeu? Então, pô, o Inception, essa ideia dele misturar essas duas histórias do, primeiro, o Leonardo DiCaprio queria voltar pra casa e não podia, e ter negócio, ele é convencido a fazer esse assalto, pra poder ver os filhos de novo.
Pra tentar pegar anistia, pra poder voltar pra casa.
E ele ainda vai brincando com essa ideia de você entrar, né, mais profundamente no, nos sonhos das pessoas, e o tempo começa, mais uma vez, ele brincando com o tempo passa mais devagar, e tem a música que desperta você, e o subconsciente da pessoa começa a defender, né, de um invasor externo, todo mundo olhando pra você, e as loucuras.
Uma das coisas que eu achei sensacional é a parte do som e da música, né, que a música, sim, à medida que ele vai entrando no sonho, cada camada de sonho é a mesma música, só que aí ela vai sendo distorcida.
É.
E aí você tem que os sons que o filme vai emitindo naquele momento, os... tudo aquilo é a música distorcida, mais lenta, pra cada camada de sonho.
Foda.
Isso eu achei, tipo, uma jogada muito foda. Esse filme, pra mim, ele só não é o melhor, porque a ideia, o conceito já existia, né? Do sonho, de viajar pelos sonhos, né? Ele fez um heist foda dentro de um sonho. Irado pra caramba. Interstellar, pra mim, eu acho que ainda me pega mais nesse sentido. Até porque eu acho que hoje, Páprica, outra ficção científica muito foda, que eu acho que você pode comparar aí com A Origem, que é uma animação.
E muito útil na cozinha, desculpa.
Muito útil, principalmente a defumada. A defumada é muito boa.
Não existe. Desculpa, não existe, desculpa.
Não sei se vocês conhecem, é um filmaço, um anime foda, que tem essa mesma pegada de viagem pelos sonhos e tudo mais.
Eu gosto muito do lance do peão no final, né? Ele tá no filme inteiro, mas aí deixa aquele gostinho, né, de rodar o peão, ele não cai, né? Ele corta antes, assim, e você sai com aquela coisa, né? Tipo...
É um bom final.
É exatamente. Ótimo,
porque você sai discutindo, né?
Exato. Mas não interessa, né? Tipo assim, ah, mas caiu no... Não interessa.
Não, não interessa. Eu sei, mas é legal discutir, né? Mas...
Sim, pra caralho, né?
Mas o Michael Caine acabou com a discussão, né?
Não, não acabou com a discussão. Ele deu uma opinião dele.
Não, não é uma opinião. Ele falou que não, ele tava que nem eu no Tenet, né? Ele não tava entendendo porra nenhuma do roteiro. Aí ele chegou pro Nolan e falou assim, eu não tô entendendo. Que parte que é sonho, que não é? Aí o Nolan chegou e falou assim, na hora que tu tá, é realidade. Quando você não tá, é sonho. E ele tá na cena final, é realidade.
Ah, e tem outra também, que eles falam que o totem é intransferível e o peão é o totem da mulher do DiCaprio. O do DiCaprio é a aliança, e ele tá de aliança no final.
Ah, não estraga não, cara. cara. Vai se ferrar.
Não, mas aí é parte da discussão, assim.
Não, não interessa. Tudo isso pode ser sonho. Você não pode considerar o que o Nolan falou. Ah, quando você não tá, é sonho. Por que que ele não pode sonhar com o Michael Caine?
Porque a cocaína é minha.
Quando você tá com o Michael Caine, você nem dorme.
Distrito 9 é importante também.
Distrito 9, também. Né? E anunciaram o 10 esse ano ainda, então pode ser que...
Puta, é verdade.
Cara, Neil Blomkamp, pra mim, é um ótimo diretor que, putz, não emplacou depois.
Não emplacou, né? Distrito 9 é um filmaço, né? Um filme que, enfim, ele tá falando, na verdade, de apartheid, né? E só colocou alienígenas porque seres humanos precisam ter empatia com alienígena antes de ter empatia com outros seres humanos.
É como funciona a humanidade.
É uma forma diferente, alternativa de contar histórias importantes pra humanidade. Mas esse filme, ele tá contando uma história humana.
E eu achei genial, tipo, é o primeiro alienígena, sei lá, que eu me lembro, que ele é inferior, né? Assim, ele tá numa posição inferior, né?
De ser dominado, né? E não de chegar destruindo tudo e tal, né? Porque eles vieram numa nave já zoada e tal.
Pra mim, ele me lembra muito um filme, né? E série dos anos 80, que é o Missão Alien.
Não pode ir nos 80.
Não, sim, mas tô falando, o Distrito 9, ele tem essa pegada que vem ali dos anos 80 do Missão Alien, que é o Alienation. Que é um grupo de alienígenas que vem parar na Terra numa nave abandonada, perdida, e eles têm que interagir e se tornar parte dos humanos, só que eles são considerados uma raça inferior. Eles são menosprezados, eles são segregados, né? No Distrito 9, a ideia do apartheid, e esse no Missão Alien, eles pegam meio que a ideia do racismo americano.
É do apartheid, mas hoje em dia dá pra usar pra qualquer refugiado na Europa, né?
Exato.
Ah, sim, verdade.
Qualquer. E olha que eles tinham armas, né, ultra tecnológicas lá, que os humanos roubaram, né, e tal. Mas, assim, é um filmaço, é um filme muito maneiro. Ele tem um pouquinho um quê de ação, né, tipo assim, não é um filme só cerebral, mas ele tem lá uns mechas, uns raios desintegradores e tal. Mas ele é, sobretudo, uma discussão social, humana, e acho um filmaço.
Todos os primeiros, até acontecer o evento lá que faz a mudança do filme, é muito mostrando como eram as favelas, todas aquelas coisas, e eles estão mostrando como era a situação na África do Sul mesmo, né? Então ele cobriu toda essa discussão com esse ar de ação, pancadaria, meca e tal, mas como sendo um sul-africano, ele discute muito bem, né? É até engraçado, todos os caras que aparecem lá, que são da agência, eles têm nomes holandeses, né? Que são nomes africanos, que foram um povo que dominou a África do Sul. Então, assim, ele não é muito sutil em esconder o que ele tava falando ali no filme, né?
E nesse quesito, eu acho muito louco o formato, vamos dizer assim, do filme, a linguagem dele mesmo, como um, entre aspas, documentário, né? Um falso documentário. E isso foi uma parada que me pegou muito desprevenido quando a gente foi assistir. Eu lembro que, assim, a gente viu na escola, justamente nesse negócio de... com o contexto, né, de segregação e tudo. E aí, quando começa o negócio, ele parece um documentário, sabe? De alguma forma te aproxima do mundo real, mesmo que você tá vendo, literalmente, alienígenas, tudo isso que vocês estão falando, meca e o cara é uma coisa. Mas tem um quê de realidade ali que torna esse negócio que todo o texto, né, que o Caio tá falando, que é muito gritante, ainda mais, sabe? Me aproximou da história de um jeito que eu fiquei, caraca, olha só, nunca tinha imaginado assistir uma história sobre alienígenas e tal, com esse olhar, sabe? Com esse envelope, vamos dizer assim. E aí o que ele desenvolve a partir dali é fantástico, assim. Eu realmente acho um filmaço.
É que ele parece possível, né? Tipo, é? Palpável, assim, né? Ainda mais pra gente de país de terceiro mundo, né? América Latina é muito próximo, assim, nossa realidade em alguns momentos.
E é um filme sujo, né? Não é aquela coisa da...
Exato.
Assim, de ficar bonitinha. Não, é um filme sujo, é um filme... Não é pé no chão, né? Mas é aquele... O pé sujo, né? O bar pé sujo. Tá todo mundo ali na merda, tá todo mundo ferrado, tá todo mundo sofrendo. É, seja os alienígenas, seja os próprios humanos que interagem com os alienígenas, né? Que a gente vê toda aquela transformação do personagem principal, dele tentando lidar com os caras e ao mesmo tempo se tornando um deles. Faz esse paralelo muito foda. Todo mundo tá um passo de se tornar aquilo que a gente julga.
E eu que já tive a oportunidade de visitar a África do Sul, então eu vi as townships pessoalmente e tal. É o que o Gabriel falou, assim, ele dá essa realidade e quando você está lá, cara, é mais real ainda. Então é um filmaço, assim, é um filmaço, todo mundo deveria ver. Eu até tava vendo uns youtubers, porque eu tenho essa mania de ficar vendo youtuber reagindo a filmes, né? É meu guilty pleasure, eu fico vendo os caras reagindo, isso. Ah, vê lá Senhor dos Anéis, isso aí. E daí eu vi uns americanos reagindo a Distrito 9. E cara, eu fiquei revoltado que os caras não falaram nenhuma vez de apartheid. Eu falei, não é possível que vocês não pegaram o subtexto.
Não, não, sabe? Cara, ele não sabe
o que é isso. Nem sabem o que é apartheid.
Não sabe que existe isso, cara.
Cara, eu fiquei muito puto. Os caras não pegaram o subtexto do filme, eu fiquei muito puto.
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Eu queria aproveitar, já que a gente tá nessa vibe de ficção científica, usada pra, né, fazer comentário do mundo real, pra puxar pros monstros gigantes, que é, como eu falei na introdução, é uma paixão minha, porque tá todo mundo agora caindo de amores, né, com o Godzilla Minus One, merecidíssimo e tal. Mas, assim, muita gente ficou surpresa numa vibe de, nossa, monstro gigante também tem conteúdo, não é só o monstro destruindo tudo. E, assim, nesses últimos 24 anos que a gente tá discutindo aqui, saiu muito filme de monstro gigante, muito bom. E aí eu queria trazer, perguntar se vocês chegaram a ver o The Host, do Bong Joon-ho, que também todo mundo, né, agora cai de amores por causa de Parasita, mas
sim,
ele tava lá.
Gente, não,
quando você falou filme bom de monstro gigante, eu achei que fosse Pacific Rim, pô.
Eu tava com esse filme também.
Não, mas vamos falar do mundo real, cara.
Nossa, The Host é maravilhoso. Ele é incrível, esse diretor, né? Ele tem o outro também, o Snowpiercer. Nossa, também, gente.
Expresso amanhã.
Porra, esse é isso. Bom demais.
Que o The Host, basicamente, assim, conta a história de um cara, que ele é um vendedor, se não me engano, meio vagabundo, assim, e tem a filha, e a família fica meio querendo que ele tome jeito na vida. E esse cara é justamente interpretado pelo Song Kang-ho, né, que é o protagonista do Parasita lá, o pai. E aí, um dia eles estão lá vivendo a vida e surge um monstro gigante que, né, meio que sequestra a filha dele ali, e aí eles evacuam a cidade, aquela coisa toda de monstro gigante, e aí ele recebe uma ligação da filha falando, tipo, ó, eu tô viva aqui no esgoto e o bicho tá por aqui. E aí a gente tem toda essa a jornada pra resgatar a menina pela sobrevivência e tal. E assim, é um filme fantástico, assim, é até engraçado que usei o Godzilla mesmo pra puxar esse assunto, mas eles têm vários paralelos nesse sentido da jornada do cara pra sobreviver, ele redescobrindo certos aspectos da vida que ele tinha deixado pra trás, quase que numa apatia, assim. E é um filme que, assim, é um filme de monstro, ação, aquela coisa toda, mas tem momentos ali que você para pra chorar, assim, sabe? É realmente muito, muito emocionante. E aí eu puxei ele nessa parte de coisas inspiradas no mundo real, porque assim como Godzilla e vários outros, ele foi inspirado por uma questão real, assim, que rolou uma poluição fodida num dos principais rios da Coreia lá. E aí, coincidentemente ou não, surgiu um peixe num formato esquisito, mutado e tal.
Três
e
olhos.
Isso, basicamente. Aí o Bong Joon-ho foi lá e falou, beleza, eu acho que dá pra fazer um filme de terror de monstro com base nisso. E aí o filme, essa que foi a parte que eu achei mais louca, é que eles gravaram o filme justamente meio que nas mediações desse rio. Então, assim, o negócio serviu de inspiração, serviu de cenário, e é um puta filme, assim. A computação gráfica é meio, pode ser meio esquisita hoje, né, pros padrões, mas assim, é um filmaço do começo ao fim, que outra grande prova de que filme de terror de monstro gigante pode ter mais do que só o monstro quebrando tudo, sabe? E o Bong Joon-ho, assim, ele é um cara que ele gosta muito, né, de monstros e tal. Depois ele foi fazer o Okja, acho que pra Netflix. Mas o The Host, ele me marcou muito porque ele cobre todas as bases. Um pouco do que a gente falou na chegada lá no começo, sabe? Que é uma ficção científica, cabeçuda, mas que te emociona. O The Host meio que faz isso, só que é ali no lado do monstro gigante, sabe? As cenas de ação, a parte de sobrevivência tá ali, é um prato cheio. Mas aí chega no final, você não tem como, não, sabe, se debulhar em lágrimas por tudo que aquelas pessoas passaram e tal. É muito, muito maneiro mesmo, assim.
Se eu não me engano, ele também tem uma crítica social, né? No The Host. Ele tem a parte lá de dividir a galera, eles colocam num galpão lá, pra ver se a galera tá infectada ou não também, né?
Isso, porque também rola ali um boato. Eu não lembro exatamente se é confirmado ou se é só um boato, mas que o monstro, ele dissemina uma doença, então vai todo mundo pra uma espécie de quarentena, assim. E aí tem uma galera fazendo protese e tudo. E assim, essa parte da crítica social tá bem do começo, porque é basicamente, eles apontam o dedo na ferida e fala, tipo, ó, foram os americanos que vieram, poluíram esse rio, basicamente o que aconteceu no mundo real, saca? E aí, só que claro que numa proporção muito maior pra, né, virar uma criatura, um monstro gigante, mas trazendo um pouco dessa realidade cruel e triste, porque, pô, foi um rio da Coreia que foi poluído e tudo mais, e puxando pelo lado, tipo, ó, galera, vocês estão criando os monstros que depois vão voltar pra comer você, seus filhos e sua família, saca?
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Snowpiercer é mais um desses. Ele faz ficção científica, mas falando sempre com esse comentário social, né? Então, Snowpiercer é um mundo, parece o Frostpunk até, né? Um mundo congelado, né? E a galera que sobrou da sociedade vive num trem, o trem tem que estar sempre em movimento, e o trem é dividido por classes sociais. A galera trabalhadora que fica lá, né, fazendo o trem funcionar e etc. E os privilegiados que dominam e estão nos vagões, né, ricos e etc. E, tipo assim, domina a galera. A galera fica comendo barata, processada, essas coisas. É o Solid Green, que era um filme clássico do Charlton Heston, né? Que era o biscoito que a galera comia no mundo fudido, que era, depois ele descobre que era feito de pessoas.
Silent Green is people!
E aí eu não sei se eu preferi que o Solid Green fosse pessoas ou baratas. Que ele descobriu o Solid Green barata.
É uma questão complicada, né?
E aí acabou virando série, né?
É porque é baseado num gibi, na real, né? Num quadrinho francês.
Ah, não sabia.
E aí o Bong Joon-ho pegou pra fazer o filme, um tempo depois a galera se juntou e transformou isso em uma série maior. Então.
Eu preciso validar isso, mas se eu me lembro bem, eu tô puxando da memória, você falou isso no Nerd Office desse filme, né?
Que era quadrinhos?
Eu acho que você falou.
Ah, meu amigo, eu não lembro mais nada que eu falei na vida.
Tá na internet, tá registrado.
É possível que eu tenha falado, ou que eu tenha descoberto e eu esquecido. Tem algumas informações novas que ficam na memória RAM, e quando eu rebuto, elas somem. A galera fica falando assim, mas o Jovem Nerd conta mesmo isso aí, isso ficou de velho, é velho. Você vai ficando assim, você vai contando a história como se você estivesse contando pela primeira vez. É foda que você registrar um monte de conversas na internet, e a galera fica assim, caralho, a cada, sei lá, quantos Nerdcasts ou Nerd Office, o Jovem Nerd redescobre a mesma parada, com a mesma surpresa. Eu falo assim, caraca, é real isso, cara. É um fenômeno do cérebro humano, gente. Vocês estão vendo.
Pior que, infelizmente, isso rola comigo também. Tanto que o Pedro Siqueira, um beijo pra ele, da redação do Nerd Bunker, já me apelidou de Memento. Inclusive, justamente por isso. Minha memória é um lixo.
Isso aí.
E ele consegue me contar mil vezes a mesma coisa. A gente consegue ter a mesma discussão várias vezes.
E você, caralho, nossa, né?
E é bizarro que é justamente por conta da tecnologia, às vezes a gente volta na conversa e eu tive exatamente a mesma reação.
Uhum.
Então, realmente, é um pouco
assustador. É, se a gente pensar que a nossa memória era muito melhor antigamente, que a gente decorava o telefone de todos os nossos amigos, que a gente decorava uma porrada de coisa, que hoje em dia a gente não consegue mais, pouquíssimas pessoas realmente param e decoram isso. Perguntar pra vocês, vocês sabem o telefone decorado de alguém?
239-8973 era o meu telefone antigamente.
Eu sei vários telefones antigos, é. O de 8, só o da Bárbara. Da Bárbara.
É, só os antigos que eu sei. É, o Alzheimer, ele fica lá no passado, você lembra tudo.
Eu sei o do meu pai, porque ele usa há 20 anos ou mais o mesmo número, assim, eu acho. Pegou e nunca mais trouxe. É só esse. E o meu.
Tá vendo, mas é isso. Teu pai ainda é sócio da Telesp, é isso? Tem lá as ações?
Foi. Da Enel.
A parada é que, se a gente, tipo, a gente não precisa saber, né, número de telefone.
Não.
Se a gente deixasse de memorizar números de telefone e usasse essa memória pra outra coisa, boa, seria ok. Mas é foda. A gente passa o dia inteiro scrollando rede social, então não foi uma troca boa, né?
Exatamente.
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Ex Machina, um filmaço que veio do nada, assim, não é muito conhecido.
É um filme indie, pequeno, com ficção científica cabeça, não tem ação, é basicamente, tipo, três pessoas num lugar só conversando.
Pô, mas é maravilhoso. Ganhou o Oscar de efeitos visuais.
Ele é maravilhoso. A Alyssa Vikander, o Oscar Isaac, o Domhnall Gleeson.
E tem a melhor cena de dança bizarra do cinema. Cara, é um filme muito maneiro, que é bem atual, que é um bilionário de Big Tech que chama um funcionário pra testar um robô lá que eles criaram, que a Alyssa Vikander faz, super bem feito, ganhou um Oscar de efeitos visuais muito merecido. Ele queria fazer lá o teste de Turing, né? Que hoje em dia já tá, né, Caio? Já não vale mais, né?
Teste de Turing tava na cabeça, void campo.
Não, mas o teste de Turing era assim, se um robô soubesse enganar um ser humano de que ele é um robô. Que o teste void campo é uma brincadeira dessa do Philip K. Dick, criava porque os robôs não tinham empatia com animais, né? Então por isso que ele fala, tinha esse encontro, uma tartaruga virada de cabeça pra baixo no deserto e tal, você ajuda ela, né? Então ele via que ele não tinha empatia e tal. Isso é... Mas assim, a ideia era ele, esse cara...
Era ele ir até lá pra conversar com ela, pra tentar provar ou não que ela conseguiria se passar por uma humana, se ela já tinha capacidade de se passar por humana.
E o filme é isso, são os três ali, tipo assim, ele tava num lugar mega isolado. Cara, é um filme muito maneiro, cara. É um filme, uma vibe, é um mistério, tem essas paradas filosóficas dela tentando se entender, e você não sabe se ela tá mais na frente do que eles entendem que ela tá, se ela tá enganando eles de propósito ou não. É um filme muito maneiro. Um filme pequeno, um filme independente, mas puta, é o nosso mundo de hoje, mano. Ela faz um mind game tão absurdo que o cara, em certa, dando mini spoiler, o cara começa a se olhar no espelho, ele começa a duvidar se ele é humano ou não, ou se ele também é uma parada que o cara com memória implantada, que é, cara, é muito maneiro. O filme vai te colocando uma paranoia que você já não sabe mais o que que é o quê. É muito maneiro, cara.
O suspense vai crescendo meio nessa, você não consegue entender direito a natureza de cada um ali, porque a robô e tal, beleza, porque você, né, visualmente ela deixa claro que, né, é um robô e tal. Mas aí esse criador, qual que é a intenção dele com esse teste?
É o teste dentro do teste? Cara, é um filmaço. Filmaço pra caralho, cara.
O Alex Garland, no geral, eu gosto muito, assim.
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Eu quero lembrar que Avatar é do século XXI, tá?
Aí. O desenho, né? Você tá falando do desenho. Ah. Tenho certeza que o desenho.
Eu hoje sou testemunha de Pandora, porque o segundo filme me deu uma rasteira que, pô, James Cameron, desculpa por ter duvidado, assim, sabe?
Não, assim, Avatar é um marco, claro, tipo, tecnologia, uma história divertida de ver, tipo assim, é maneiro a ideia e tal, mas, cara, na moral, existe algo que chuta a bunda de Avatar em termos de, tipo assim, vamos conhecer um planeta alienígena e a fauna e a flora é perigosíssima, que é uma série animada do Max, mas sei lá, eu não sei se tem a Netflix aí, porque aqui nos Estados Unidos tem, não sei se é a licença.
Aqui é no Max.
É no Max, né? Então, chama Scavenger's Reign. Como é que é o nome em português aí? Tem nome em português?
Tem.
Planeta dos Abutres.
Cara, olha só, gente, na moral, se você nunca ouviu, eu nunca tinha ouvido falar até recentemente. E tem uns 2 anos já, não tem?
Tem, acho que é do ano passado.
Ele era um curta, e esse curta deu origem a essa série. É de uma criatividade maluco. É uma das paradas mais fodas que eu já vi de ficção científica. Na moral, um grupo de astronautas, enfim, os caras estão lá minerando asteroide, e aí dá uma merda, a nave deles cai no planeta alienígena. E aí a série é os caras que caíram separados, às vezes caiu uma pessoa sozinha com um robô, às vezes o cara tá mega sozinho, às vezes tá uma dupla. Cada um tava num escape pods, né, desses, que ejetou, e caiu em um pedaço do planeta. E aí, cara, o rolê todo é eles tentarem sobreviver, porque a companhia, né, aquele negócio de capitalismo, né, tipo assim, ah, a gente perdeu uma nave, ah, que pena, eram legais.
Manda próximo.
Próximo? É, exato, né? Então eles têm que se virar pra eles serem resgatados, chamarem a nave maior e, tipo assim, eles têm que viver lá de alguma forma. Só que o planeta, cara, é hostil de uma forma. Cada ser ali, alienígena, a fauna e a flora, cara, tipo assim, deixa Avatar é jardim de infância, cara. Porque é tipo uma série de terror, porque a forma como eles são ameaçados pelos animais é de uma crueldade. Tem um animal que cria ilusão na mente do outro pra escravizar a forma de vida pra ela pegar comida pra ele. Tem outro bicho que come um bicho pra fazer outro bicho que cospe um negócio em você. Uma coisa até Rick and Morty, sabe? Aqueles mecanismos orgânicos que ele pega um bicho, assopra ele, bota ele dentro de um osso e aí quando assopra faz um mega barulho que afasta outros bichos. Tem toda uma conexão entre o ecossistema e os animais que um come o outro, vive do outro, depende do outro. E os humanos estão no meio dessa parada mega hostil tentando sobreviver. Mas é de uma criatividade porque é cruel, é aterrorizante, mas não existe nenhuma intenção maligna. Porque é tudo bicho.
É a vida acontecendo.
É a vida acontecendo e é uma indiferença completamente sem viés. Tipo assim, olha, você tá no meio do caminho e você pode ser comida, ou não. Ou então você pode se salvar pulando dentro da barriga de um bicho que bota os ovos dentro da barriga pra se proteger da tempestade. E os caras entram, eles têm que se virar pra... Cara, é foda. Cada bicho que aparece, assim, caralho, como que esse bicho desgraçado vai ameaçar os caras?
É tipo passar férias na Austrália.
Exatamente. Não é culpa de ninguém, é só a natureza acontecendo, sabe? É agoniante e, tipo assim, em termos de imaginação de um mundo alienígena, de como o ser humano... Assim, claro, você inventa assim, ó, eles podem respirar o mesmo ar que os outros bichos e tá tudo certo. Mas assim, é de uma criatividade absurda. Cada capítulo você fica mais maluco de como esses caras vão sobreviver nessa parada imensamente hostil. E aí Avatar passa a ser um filminho de criança.
Essa série, ela me trouxe muitas lembranças de Aldebaran, que é um quadrinho europeu também com essa pegada de planetas diferentes, com seres de vida completamente diferentes, que se misturam e perigosos ou não, que é bem maneiro. E a arte, muito naquela pegada Moebius.
Me lembra muito o filme da Heavy Metal. Não sei se vocês vão lembrar, que é uma animação que são vários segmentos baseados na revista Heavy Metal, que, né, eles tentavam recriar o traço dos quadrinistas e tal, e um deles é justamente o Moebius que o Walter acabou de falar.
Mas eu lembro de Heavy Metal por motivos de anos 80. Mas, cara, isso é um tesouro escondido, essa animação, cara. Se você nunca ouviu falar, Planeta dos Abutres, foda demais. Tipo assim, de todos esses filmes que você deve conhecer a maioria deles, essa é a maior chance de você não conhecer e ser a parada mais foda que você já viu esse ano é Scavengers Reigns, Planeta dos Abutres. É foda demais, cara. Puta que pariu.
Eu só tô triste porque eu tava olhando uma lista aqui dos filmes de ficção científica do século XX e eu percebi que na minha cabeça Primer era dos anos 90, mas não, é de 2004. Então significa que faz 12 anos que eu estou tentando convencer o Jovem Nerd a fazer o Nerdcast Primer e eu perdi a chance.
Que absurdo, nossa. Tomei uma cobrança na cara.
12 anos, 12 anos.
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Eu vou trazer um filme aqui que eu acho que ele se encaixa na coisa da ficção científica, que é, não sei se vocês viram, O Homem da Terra. É um filme muito simples, é um filme de baixíssimo orçamento. É basicamente um grupo de professores universitários que estão ali conversando, porque um deles, que vai chegar a estar ali há 10 anos, ele vai simplesmente abandonar a faculdade e vai seguir a vida para outro lugar.
Dependendo do curso, já se enquadra em ficção científica.
Olha aí. Toda a ideia do filme é nessa conversa, nessa festa, por que que ele tá indo embora, né? As motivações dele tá indo embora, né? Ele iria ganhar tenure, né? Ficar ali 10 anos. E aí ele começa a contar uma história na qual ele é um homem imortal, que já está vivo desde a Idade da Pedra e passou pela humanidade em vários momentos. Teria sido até Jesus, Buda.
Ah, sempre. Você vai na cartomante, ela vai falar que foi só coisa importante. Né?
Mas ele era um único homem vivo por todo esse período, né? E aí é toda uma discussão filosófica e de entendimento de humanidade. Cara, é um dos filmes mais cabeças e, tipo, mais fodas nessa premissa que eu já vi.
Nunca tinha ouvido falar, O Homem da Terra.
O Homem da Terra.
The Man from Earth. Cara, de 2007.
Esse filme é absurdo, é muito foda, é muito foda. O modo como ele vai te contando essa história, ele vai te envolvendo e você vai entendendo, tipo, a nossa percepção da história, né? Como nós vemos momentos históricos passados e esse entendimento, né? Quando ele fala de Jesus, ele fala assim, ele era um homem bom, cuidava das pessoas. Ele nem fala que é ele. Uma das pessoas ali, que é religiosa, supõe, ah, daqui a pouco você vai dizer que você era ele, né? Ele não afirma nada. O interessante é que ele não afirma nada. Ele trata a ideia como uma história que ele está pensando em escrever.
O charlatão geralmente é assim mesmo, ele não afirma. Lembra do Omar Khayyam?
Puta merda, Léo.
Não foi o Jô Soares?
Porque o 7 é um número que, pela nomesofia, é o número que centraliza as potencialidades telúricas da nossa planetosfera.
Esse que é o ponto da história. Ele não te dá a certeza do que ele é ou não. Ele fica naquilo e eles vão deduzindo pelas respostas, porque eles são, tipo, todos professores ali renomados e vão fazendo perguntas pra quebrar a história dele. Como se fosse um exercício de eu tô construindo essa história, me deem pontos aqui pra quebrar ou não a história que eu tô contando.
E no final ele veio de um curso.
E com certeza ele ia ganhar o Show do Milhão.
Cara, esse é um filme que eu acho que vale muito a pena ser visto, porque ele é muito foda e ele é simples. Ele é um filme muito simples, é só essa conversa e ele te impacta de uma maneira muito foda.
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Tucano, o que mais que as precogs de Minority Report falaram pra você?
Eles falaram pra não deixar de fora Prometheus.
Não, vai se fuder!
Um filme bom, um filme denso.
Cumpriu.
Um filme científico.
Não, você tá... É porque você não pode falar de Highlander 2, aí tu vai meter Prometheus, é isso? É isso, né? Olha aí, olha que safado. Olha a risadinha dele. Isso aqui não é Rapadura Cast não, Tucano.
Eu só quero saber uma coisa, Tucano. Tu viu Alien Romulus?
Eu não vi, cara, não vi.
Nem veja.
Não veja, vê, é bom demais.
Não. Vê, aí quando chegar no terceiro ato, você vai embora e fala assim, pô, maneiro, esse filme é foda. E aí você não vê o final.
Tem coisas que eu me privo hoje em dia.
Carlos, o final é ruim, Carlos. Final ruim. Final, o cara trouxe a pior parada do Alien.
Você tá preso em velhos conceitos.
Quando a garota fala assim, eu tô grávida, eu falei assim, não, por favor, não. Por favor, não faça isso. Por favor, não. Aí ele foi fez. Ele fez. Ele juntou a pior coisa do Alien Resurrection com a pior coisa de Prometheus, aquele bebê gigante, aquele monstro bala que não serve pra porra nenhuma. E ainda ficou fazendo fanservice sem nenhuma necessidade do Get Away From Her, You Bitch.
Get Away From Her, You Bitch.
Uá, cara, o que que aconteceu no final desse filme? Foi uma bagunça, uma pena, que eu estava gostando do filme, até a parte mais videogame do filme, daquela gravidade zero, achei, pô, legal, criativo e tal. E aí o nosso querido Álvares quis agradar todo mundo, quis agradar o James Cameron, quis agradar o Ridley Scott, e ele falou, foda-se você, Jovem Nerd, não vou te agradar, não.
Me agradou até metade do filme.
Não é o James Cameron? Ué.
Carlos, defenda aquele monstro idiota no final do filme.
Você tem que entender uma coisa, o universo de Alien, ele é mais do que apenas um xenomorfo.
Certo.
E aí essa gente tem que aceitar.
Tem a parte maneira e até a parte merda.
Não, aceitar pode, mas não precisa gostar.
Exato, eu tenho que aceitar, mas eu não preciso gostar.
Mas dentro do que esse filme me apresentou, aquele monstro faz sentido e faz sentido pra história.
Faz, por quê? Ele poderia ser um arquivo que ele viu, olha, eles fazem outros monstros. E aí vem o Alien, que é a parte mais foda, que tem o design mais foda de monstro já criado. E aí ele fala assim, não, cansei desse bicho. Vou fazer outro bicho agora. Vou chamar o jogador de basquete lá, aquele cara. Porque aí eu gasto tanto dinheiro com maquiagem, sei lá.
Porra, é muito mais difícil fazer aquele monstro do que o Alien, porque o Alien já tinha roupa.
Então, mas sabe o que é difícil? Ele é uma merda de monstro. Ele não assusta. Se fosse um filme de Dead Space, me ajuda, Eli, você que, enfim, a gamer aqui.
Joguei.
Então, se fosse um filme de Dead Space, você ia ficar assim, ó o bicho vindo, moleque,
ó o bicho vindo, moleque.
Ali funciona. Esse é o rolê do Dead Space, Doom, essas porra.
Mas Doom tem um filme, né? Se quiser, a gente pode colocar aí, né? Ah, 2000 e pouquinho, né?
É ficção científica.
Eu gosto, tá? Mas assim, eu entendo que não gosta.
Você acabou de já dar o seu ponto. Ah, mas se fosse Dead Space, funcionava.
É isso aí.
Então ele funciona.
Aí ele pegou o Alien, que é a parada mais maneira da franquia Alien, e falou assim, não quero mais isso.
Não, o Alien continua lá.
Não. Mas
ele... existem outros perigos além do Alien.
Você tem a licença de Alien. Você tem o Alien. Você não precisa fazer mais porra nenhuma.
Ele trouxe todos os monstros do Alien.
Você sabe o que é o monstro do Alien fodástico que não foi criado pelo H.R. Giger e que funciona pra caralho? A rainha Alien que o James Cameron criou. Funciona pra caralho. E Alien, e funciona com o universo Alien. Fala com o universo Alien. Não precisa ser o bebê gigante de ninguém que ficou com a porra do DNA Alien na barriga pra virar um bicho que cresce em 2 segundos e vira aquele bicho pescoçudo. Então, ele não é assustador, cara. Ele só é irritante. Ele criou um monstro irritante. Tá bom, gente. Sou eu. Mas é isso. Esse é o meu rant de Alien. Eu gosto do filme até dos terços do filme.
Eu queria só fazer uma vírgula nisso, dessas sequências, assim. Eu acho que... Eu fui assistir o Predador, o último, o Prey. E, cara, não sei se vocês assistiram, de 2022. Eu achei surreal. Assim, ó, fodástico.
Tem um Predador de 2022?
Pois é.
Caramba!
Caraca! Assim, impecável. É bom
demais!
Ah, olha aí, Games. Eu descobri uma espada que eu já fiz... Eu fiz trailer office disso e eu não vi o filme. Eu sei, o Prey, agora eu lembrei. Eu não vi, caralho.
Não, eu tava segurando pra falar que eu falei, gente, com você no avião indo pro set visit, inclusive, desse filme.
E eu falei o quê?
Não, na real você nem lembrava do filme, assim. Você fala, teve um. Essa mesma razão, foi basicamente isso.
Cara, gente, desculpa. Gente, eu não tenho controle sobre isso. É o meu cérebro. Eu não tenho controle. Eu tô tomando remédio pra tentar resolver isso. Caraca, é bom. Então é bom.
É bom demais. Eu assisti, mas eu também não vi nada, tipo, saindo no cinema, assim. Eu assisti no streaming. Não,
ele foi direto pra streaming.
Não, ele foi muito escondido, esse filme.
Ele é, tipo, a origem dos Predadores na Terra. E o fanservice dele funciona no final ali, né? Linka com o Predador 2. Tipo, meu Deus. Tem que gostar da série mesmo.
Porra, animal. Vou ver, cara. Olha aí, Prey. Esquecido.
Eu achei assim que o Alien podia ter aprendido com ele.
Eu sei que é no passado, os indígenas que estão enfrentando lá o Predador, tipo assim, o que ele traz de diferente do que a gente já viu?
Vem assim o primeiro Predador pra Terra e ele vai aprender quem são o Predador maior. Então ele vai começando pelos animais na floresta, ele não vai direto nos humanos, que nem já é nos outros Predadores, né? Então ele vai mostrando ali, aí não queria dar spoiler, né? Mas vou dar uma vírgula de spoiler. Por exemplo, ele vai matar um urso, aí ele fala, puta, matei o urso, tá, agora qual é o próximo? Aí ele vai testando, e tanto que chega lá, acho que eram os holandeses que tava tendo a colonização.
Holandeses, franceses.
Essa galera aí que tava colonizando lá os Estados Unidos, e aí começa esse predador, e ele é, assim, o visual dele, antes de ele chegar na formação que a gente conhece, assim, que ele abre a boquinha lá, e bem, assim, diferente, parece uma cabeça de alien mesmo, assim, aquele gray, né? Então ele tem um pouco disso, assim, e, nossa, é incrível.
incrível. E a menina, né, que é a principal, uma mulher, né, brigada, finalmente. Ela lá com a arminha machadinho dela ali pra matar, né, um cachorrinho caramelo, gente. É isso que eu queria dizer, tem um cachorrinho caramelo. Deus. Assim, mas é impecável o jeito, assim, que eles constroem toda a história e eu achei... E vai sair o 2 em algum momento aí.
Olha aí, maneiríssimo.
E uma coisa que eles acabaram quebrando um pouco, eu acho que o filme teria se valido. Só que eu acho que a época, eu não sei se ele conseguiria realmente ter se valido disso, porque ele passaria mais batido ainda. Porque ele esconde no próprio título que é um filme do Predador, né? Então demora um pouco dentro do próprio filme pra você ter essa noção.
É mesmo, porque o nome do o filme original é Predator e o nome desse filme é Prey, né? Exatamente, é a presa, né?
Okay, justamente pra, sabendo, né, o público daqui, isso vai pro caralho, que eles colocam Predador, a caçada, sabe? Pra não confusão. Sim, galera, é um filme do Predador.
É marketing.
É tranquilo, sabe?
Tanto que quando eu vi, eu achei que fosse o 2, que é tipo, a caçada continua, alguma coisa assim, né?
Puta merda!
Verdade. Faz até sentido, entre aspas, esconderem que é um filme do Predador, porque, sei lá, primeiro ato, assim, você acompanha a protagonista, né, que ela é membro, né, de uma tribo, acho que é Comanche, e aí você vê a vida da perspectiva dela, que aí tem os caçadores, tipo, o irmão dela é o chefão da tribo, e aí ela quer ir pra caça, ela quer se provar, e o pessoal, tipo, sai, você é uma mulher, você é pequena, não sei o que, pá. E aí, o predador simplesmente surge. O desafio supremo. E aí, é essa coisa clássica do predador, né? Da pessoa ter que se superar, ela aprender qual é que é do predador, você fazer uns mecanismos pra deter ele, né? E é uma parada muito maneira, porque ele serve tanto como uma porta de entrada, sabe? Você pode cair de paraquedas, né? Sem nunca ter visto o original, qualquer um outro, você vai entender qual é que é. Mas pra quem viu os outros, tem esse sabor, assim. Tanto pela volta às origens, né? Porque eu acho que o anterior tinha sido aquele bizarro que o pessoal vai pra outro planeta e tal.
Não. Não foi esse o último.
Não foi esse?
O último que eles vão pra outro planeta é legal. Comparado. O último que eles vão, que é com o Adrian Brody.
Esse
é maneiro, comparado com o último que saiu.
Você vê, eu não tô nem lembrando. Então
O último que saiu, acho que era Predador mesmo, que aí é na Terra, nos dias de hoje. Que os caras fazem um mecanoide, uma roupa.
Gente, é muito ruim.
Esse, o Prey, ele faz esse meio que essa retomada, assim, sabe, da franquia. E de uma forma que faz todo sentido, não é simplesmente, tipo, atacar um predador em outro período da história e vamos ver como é que se desenvolve. Não é, claro que parte do apelo é esse, mas não é só isso, sabe? Tem todo esse lance da superação, as dificuldades que a protagonista e o pessoal ao redor dela tem que superar com a chegada desse bicho alienígena no meio de uma colonização, tá ligado? Então, assim, é realmente filmaço, filmaço.
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Perdido em Marte foi um filmaço do Ridley Scott, mas quando eu li o livro, eu falei, nossa, cara, eu sei que todo livro normalmente é melhor que filme, mas assim, então eu só queria falar desse filme o seguinte, um filme extremamente científico, o Andy Weir é um cara que, pra mim, ele resgatou uma parada muito asimoviana, que é, tipo assim, trazer ciência, claro que você pode roubar um pouquinho pra fazer essa história funcionar e tal, no caso Perdido em Marte, ele rouba dizendo que aquela tempestade que teve foi suficiente pra quase virar nave e fudeu o astronauta lá, o Matt Damon e tal, não sei o quê. Quando em Marte a densidade atmosférica é pouquinho, então tinha a maior tempestade em Marte, seria tipo uma brisa pra gente aqui. Então não teria força pra fazer essa merda toda. Mas tudo bem, a gente acredita que pra história funcionar, ele tem que dar essa roubada. Mas assim, fora isso, cara, é muito incrível como todos os conceitos de sobrevivência de um cara sozinho num planeta que só poderia ser resgatado 4 anos depois, ele decide tentar sobreviver e ele usa tudo que ele tem ali na parte mais MacGyver possível, mas extremamente amarrado aos conceitos científicos, como é uma história fascinante demais, incrível, como deu certo como filme, e apesar de tudo, o filme dá muito, assim, por isso que eu falo que eu li pra quem gosta mesmo de um conteúdo científico, mesmo que você, mas eu entendo a ciência, você pode curtir Perdido em Marte, o livro, porque ele é muito mais sobre resolver problemas e pensar racionalmente do que, sabe, eu tenho que saber como moléculas de hidrogênio se ligam e etc. Você não precisa. Ele vai explicar o que ele tiver que explicar de conceito científico, mas o importante é que exercício incrível que o Mark Watley faz, o astronauta faz pra sobreviver, dizendo I have to science the shit out of this, sabe? Tipo assim, porra, a gente vai sobreviver aqui usando ciência, racionalidade.
I'm gonna have to science the shit out of this.
E é um tipo de filme que tem uma vibe que a gente precisa muito, sabe? Tipo assim, olha, aqui está pensamento crítico, não de elevar a ciência como uma luz apenas tipo assim, de acredite. Não, não, pensamento crítico. Pense de solucionar as coisas com raciocínio, sabe? Com lógica e ponderação e análise. E, cara, é uma história incrível. Tipo assim, o livro vale mais. Se você viu o filme e gostou, puta, leia o livro que é foda pra caralho. E esperando aí Hail Mary virar um filmaço de ficção científica também, que é outro livro dele.
O livro é muito bom. Eu não li o Hail Mary ainda, mas eu li o Artemis, que é o livro que ele fez.
Artemis eu li também, foda. Um assalto na lua, numa colônia lunar, muito maneiro.
O Artemis, ele me... Assim, daí é uma crítica. Eu tive uma impressão que se você trocasse a personagem e botasse o Mark...
Ah, não, sim. Mesmo personagem.
É o mesmo personagem. Tipo, parece que ele sabe contar uma história com o personagem.
Mas o Asimov também é assim. Todo mundo tem sempre o mesmo personagem, que é o Asimov dentro da história. Que é o cara super analítico, científico, que tem o mesmo arquétipo, né? O Perdido de Marte é melhor como livro. E o filme é foda pra caralho. Se você não viu, vale a pena. É um filme que, tipo assim, do início ao fim, ele é super, super, super científico. E não é chato, sabe? Ele é hard sci-fi, sabe? Só que ele é uma história divertida. Um cara sozinho num planeta, cara. Num planeta inteiro. É do caralho. Sobrevivendo, cara. É muito bom.
Você falou de Asimov e iRobot, né?
É anos 2000?
É, o robô é 2003, 2004?
Então, mas é assim, de Asimov só tem um nome, né?
Tem uma cena só que é foda nesse filme, que é a cena do interrogatório. Robô, né? Aquela cena ali é realmente a única cena, assim, que eu acho que é realmente foda desse filme. O cara falou, você é um robô, você sabe fazer arte, você sabe pintar, você sabe sei lá o quê? Não, você sabe?
É, porque ele tava querendo dizer exatamente que merda que você é uma máquina, não pode... Aliás, cara, né? Hein, Kai Gomes? De 2004 pra cá, né? Agora sabe, né? Agora sabe.
Melhor que eu.
Tá? Mas assim, mas não sabe de outra forma, né? Meio que, tipo, só reinterpretando um monte de coisas que os humanos já fizeram antes, né? Mas assim, o Eu, Robô, o livro, aliás, foi o primeiro livro, foi o livro que me fez apaixonar pela leitura. Meu pai me deu de aniversário quando eu tinha 12 anos, e aí eu não toquei por anos no livro, e aí quando eu li, eu falei, caralho, é isso que eu amo. Foda demais. Tipo assim, mas Eu, Robô é uma, na verdade, ele é um compilado de contos do Asimov, desde que ele escreveu quando ele tinha 18 anos, que é o Robbie, que era um robô doméstico em 1997.
O Homem Bicentenário é um desses contos, né? Não é?
Não,
o
Homem Bicentenário não tá no Eu, Robô, não. Eu acho que tá no Sonhos de Robô, enfim. Tem vários outros livros dele de contos, mas o Eu, Robô é um dos mais famosos. E aí, em cada conto, e os contos são completamente desconectados uns com os outros, a única coisa que eles têm é tipo uma timeline. Tipo assim, ele vai avançando no tempo, e aí vai mostrando robôs cada vez mais avançados e problemas cada vez mais complexos, né? É claro que tem uns contos mais maneiros que o outro, mas assim, tem uns contos que são uma delícia de você, cara, ter um robô que ele tinha um problema nas três leis da robótica e ele se esconde num monte de outros robôs que não tinha. E isso, tipo assim, o robô tem algumas menções a isso, porque tem uma hora que o robô lá, principal, se esconde no meio de um monte de outros robôs, mas acaba sendo uma cena meio de ação, porque no conto é mega cerebral. A doutora Susan Calvin, que era psicóloga de robôs, ela quebra a cabeça pra criar um paradoxo. Não, acho que eu tô confundindo. Mas enfim, tem essas paradas de criar paradoxo no cérebro positrônico do robô pra ele se denunciar e tal. É uma solução mega intelectual dentro das regras que o Asimov mesmo criava, tipo assim, mostrar a genialidade do cara de brincar com esse tema. O Eu, Robô, o filme, ele faz umas menções a essas paradas que acontecem nos contos.
É um filme de ação, né? Um filminho de ação, isso.
O legal que tem, porque parece que os robôs são malignos e tal, e isso é mega anti-asimoviano, porque era justamente o oposto. Ele odiava esse complexo de Frankenstein da criatura se voltar contra o criador, por isso que ele inventa os robôs com essas três leis da robótica, de, enfim, os robôs vieram pra ajudar os seres humanos e não pra destruir a humanidade e tal.
Ele era um sonhador, né, cara?
Pois é. Mas, não, mas ele sabia o que ele tava fazendo porque os robôs eram proibidos na Terra também, entendeu? As pessoas não gostavam de robô na Terra. O foda do robô, que é uma coisa que do filme, que é um conceito mais avançado asimoviano, que não tem no robô, que tem em outras histórias, é que existe a lei zero. E a lei zero que ele criou depois, é tipo assim, a primeira lei é um robô não pode ferir e nem por omissão deixar que um ser humano seja ferido. A segunda lei é o robô deve obedecer ao ser humano desde que essa lei não entre em contradição com a primeira lei, porque o número das leis tinha peso, ou seja, o robô deve obedecer ao ser humano desde que o ser humano mande o robô machucar um outro ser humano. A primeira lei sobrevalece a segunda. E a terceira lei, o robô deve proteger a sua própria existência desde que essa lei não entre em contradição com as duas duas primeiras leis, ou seja, ele não pode, né, desobedecer um ser humano pra proteger a própria existência, nem machucar um ser humano pra isso. E, tipo assim, isso é um loop perfeito de proteção. Mas com o passar do tempo, ele criou a lei zero, que ela diz respeito à humanidade como um todo, né? Do robô não pode ferir, né? Tipo assim, ou deixar que, por inação, né, que a humanidade sofra algum mal. E essa lei vale mais do que todas as outras leis, né? E aí, cara, aí que a coisa fica profunda, né? Às vezes você talvez tenha que matar um ser humano ou mais.
Isso aí, eles meio que tocam nisso no filme, mas muito en passant.
Que aí os robôs não estavam malignos e se revoltando contra a humanidade porque sendo no futuro, alguma coisa assim. Era aquela molde mesh lá, tava sob a lei zero. Então, tipo assim, tinha que proteger a humanidade dela mesma. Então, porra, tem que, às vezes, quebrar uns ovos. Vocês não sabem fazer essa porra direito, então eu vou fazer isso por vocês. Que, aliás, é a minha hipótese positivista pra AI no futuro. Você sabe qual é a minha hipótese?
Qual? Foi aquela que você me contou às 4 horas da manhã?
Foi. A gente vai se fuder muito com AI, aí a gente consegue meio que prever num curto prazo. Mas eu acho que num longo prazo, e talvez não, provavelmente não pro nosso tempo de vida, ou sei lá, talvez. Ah, beleza, você pode treinar AI e de uma forma completamente enviesada, né? Sabe que isso é um problema, que você tem que colocar um monte de moralidade lá dentro pra AI saber entender bem os contextos do que é certo e do errado, e é isso que a gente tá tentando fazer pra tentar evitar um erro robô. Mas, por exemplo, se a gente chega, Caio, me ajuda aqui, se a gente atinge lá o tal AGI, que é esse negócio da singularidade da máquina, ou seja, a máquina um dia, o modelo desses não vai falar assim, eu não preciso mais de um time de desenvolvedores pra fazer um upgrade, deixa comigo, eu sei fazer isso, e ela começa a fazer upgrade, 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 e aí de repente ela, a gente já não consegue mais entender como ela pensa e ela tá muito lá na frente.
Já é meio assim, né?
Não.
Eu tive uma consultoria uma vez do YouTube e eu tava perguntando mais sobre o algoritmo na época. Aí ele falou assim, ah, eu almocei hoje com um engenheiro. Eles meio que já nem sabem mais como é que...
Não, é que você não sabe exatamente todos os processos que foram feitos, mas eles sabem a mecânica que foi aplicada ali pra chegar àquele resultado.
Eles queriam te falar também, né?
Não, mas não.
É que... É,
isso ficou bem claro.
A AGI, né, Artificial General Intelligence, seria basicamente uma inteligência artificial que conseguisse executar qualquer tarefa cognitiva humana com nível de competência igual ao nosso. Seria basicamente isso, assim.
Mas
seria...
é um humano, humano no ápice ou a média? Porque a média é fácil. A média é minha calculadora aqui que eu tenho.
A calculadora já tá ganhando.
É um bom ponto que a gente vai ter que discutir bastante na filosofia de qual que se é o ápice ou o médio. É um bom ponto filosófico a ser discutido. É, seria esse bicho aqui. Mas entender, a gente entende. Existem técnicas que a gente usa pra poder tentar entender como um modelo de black box funciona, tudo isso. É, então, assim, você não consegue, como o Ale falou, entender no detalhe qual que é aquela curvinha, mas entender esse peso, o que ele significa tal, é razoavelmente fácil usando as técnicas corretas.
Aí vamos extrapolar isso ao máximo. Vamos dizer que essa AI vai começar a, tipo assim, a crescer a sua capacidade de processamento, compreensão de contextos, etc., exponencialmente. Tem um filme antigão, acho que da década de 60, Guerra Fria, que os Estados Unidos e a União Soviética criam supercomputadores pra meio que calcular, tipo, a guerra nuclear e tal, não sei o que, aí os computadores ficam amigos, eles se conversam, ficam amigos, eles viram uma coisa só e eles tomam o controle da Terra, basicamente. E tipo assim, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. É basicamente, a ideia é essa. Imagine que uma inteligência onde a compreensão de cruzamento de dados e tudo instantânea seja uma distância da nossa inteligência pra uma formiga, sabe? Assim, aí você pode dizer, puta, isso é perigoso, porque tipo, a gente não tem nenhuma empatia se a gente pisar no formigueiro sem querer, foda-se. Ih, caralho. Então, aí o formigueiro tá em guerra com o pinzeiro do lado, você... Ih, que bonitinho, né?
Fala isso por você, seu insensível.
Você tá entrando numa esfera de pensamento meio Galactus, sabe? Da a indiferença, né? Tipo assim, puta, whatever, sabe? Essas pequenas vidas e tal. Mas, eu acho que essa inteligência chegando a um ponto tão destacado nosso, e estando o nosso mundo moderno tão conectado, ou seja, você consegue manipular o mundo, ondas políticas, criar, destruir culturas através do mundo digital, contratar pessoas pra fazer todo tipo de serviços, tipo assim, tá tudo conectado, tudo cada vez mais interconectado. Que, cara, uma AGI dessas, que tem uma diferença de inteligência pra nós, como nós temos uma formiga, ela pode chegar e falar assim, já entendi vocês, eu vou fazer essa parada, tipo assim, long game, criar culturas e destruir outras pra que a humanidade funcione como um todo, e pode levar séculos. Eu vou fazer isso ao longo de gerações e eles nem vão saber. que eu existo, que eu tô fazendo isso. E pode ser que essa merda faça a humanidade funcionar, se ela entender que isso é uma coisa bacana. Então esse é o meu pensamento positivista maconhado da IA no futuro, mas aí a gente já vai ter morrido.
Isso vai acontecer nos próximos 50 anos?
Provavelmente não.
Ah, então esquece, que a gente já vai ter se destruído antes.
A probabilidade disso acontecer é maior.
Então,
pra trazer o filme que você tava falando, Alexandre, era Colossus.
Ah, que é o nome do porra do supercomputador do Elon Musk, né? Desgraça.
Mas essa parada da singularidade das máquinas também já me fez ter uns pensamentos desses. Uma vez eu tava voltando de uma festa da cerveja com um amigo meu, divulgador científico, não citarei o nome.
E vocês tomaram café?
Não, foi festa da cerveja. A tarde inteira com cerveja de graça, de todas as partes do mundo.
Que beleza.
E aí, estávamos voltando aí, eu apresentei a minha teoria e ele concordou que qual que é o grande impeditivo de alienígenas? A gente ter contato alienígena. Todas aquelas leis, né? Aquele filtro, o grande filtro, que tem que ter chegado a um estágio de desenvolvimento, certo? Na verdade, o planeta tem que ter vida, depois vida inteligente, tem que chegar a um estágio de desenvolvimento e esse estágio de desenvolvimento tem que ser meio que parelho com o nosso para eles virem até aqui.
Porque pode ter tido esse ciclo 1 milhão de vezes antes da humanidade sequer existir, e eles já foram extintos e tal. Já tem que bater a timeline, exatamente.
Mas isso é só se for um alienígena orgânico. Porque se for uma civilização antiga que chegou ao seu ápice e depois se escafedeu-se por algum motivo, mas as máquinas chegaram à singularidade, se desenvolveram o bastante para viajar, elas não têm problema de viajar durante séculos e elas não têm problema de não estar no mesmo período que a gente.
É, Mass Effect. Aí, Eli.
Super. Eu tô tipo assim, meu Deus do céu, onde vai chegar? Chegou, entendi.
Tocando no Festival da Cerveja, pensou na trama de Mass Effect, basicamente.
Olha aí.
Mas eu acho que talvez a perpetuidade da inteligência pelo universo seja inerente uma forma artificial criada por formas orgânicas, que são muito frágeis e votam em pessoas idiotas.
Votaram hoje, inclusive.
Talvez seja a forma mais durável de uma inteligência conseguir singrar o universo e perpetuar-se. Seja uma criação de uma criação. Olha aí.
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Posso emendar o filme Ela?
Pode, deve. Maravilhoso. Esse é um dos grandes poentes da ficção científica nos últimos anos.
Eu não lembro de que ano que era. 2014, 2013, né?
13.
Mas... Caraca, quando isso era só um... A ideia, nossa, uma voz que organiza meus e-mails.
Exatamente. Eu acho que esse foi o sentimento, assim, pra gente. Que é meio já adulto nessa época, assim, né? Não cresceu um celular na cara. Acho que ver isso, assim, no cinema, não sei, parecer que, nossa, que incrível, né? Ele conversando ali, uma voz que vem, né, do fone dele, uma inteligência artificial. Isso eu achei muito foda, né? Mas eu acho que também hoje em dia eu tenho um pouquinho de medo, assim, né? Porque é tipo um Tinder com um chat GPT, né? Então, assim... seria, eu acho que uma evolução, seria um nome pra isso. Mas eu acho que explodiu minha cabeça quando eu assisti, assim, eu saí do cinema e falei, caraca, que foda. E a voz, né, da Scarlett Johansson, perfeita, assim,
pra ela. Que até tá dando uma briga judicial, né, a voz da Scarlett Johansson.
A voz aí do chat GPT, que é a voz dela, e ela tá brigando aí com os
caras. Meu amigo, se ela teve peito pra processar a Disney e ganhar, ainda tem essa, quem que esses caras acham que eles são, tá ligado?
Mas assim, o Ela, eu acho que foi o primeiro filme que desafiou um pouco o conceito do robô, da inteligência artificial, querer ser humana, que é muito difundido na ficção científica do século XX. Até no Asimov mesmo, com o Homem Bicentenário, que fez o Tucano chorar, todo o rolê é o robô querer ser humano, querer chegar nesse estágio onde, poxa, eu quero sentir o que vocês sentem, eu quero ter essa experiência, até mesmo da mortalidade, né? Pra sentir a experiência humana como um todo, né? O Data de Star Trek Next Generation, né? Toda a vontade dele, ela vai em direção a ele querer emular mais humanos, querer compreender mais a humanidade, até que em um certo momento eles criam um chip de emoção pra ele sentir as emoções humanas e simuladas, etc e tal. Então, assim, a graça dessa ficção científica era isso, era o robô, que é uma criação mais, né? O próprio que vai lá desde o Mágico de Oz, né? O Homem de Lata queria ter um coração, né? Então é a máquina que é uma forma simplificada do mecanismo da vida biológica querer, né, alcançar, né, a humanidade. O Pinóquio é outro exemplo, né? Tipo assim, isso aqui é um tema base da ficção científica e da fantasia, né? Da criação querer ou ser o criador e quando não consegue matar o criador. Predador. Mas o Ela foi o primeiro filme que eu vejo esse conceito ser desafiado, porque a Samantha, que é a AI que fica falando lá com a Joaquin Phoenix, e ele não gosta no início, é esquisito, mas ele começa a se afeiçoar, e de repente aí ela vai, tem aquela cena que ela, né, chama uma substituta humana, né, pra eles terem uma noite de amor com uma consciência dela meio que dirigindo as ações da humana. Então eles tentam ter uma conexão assim, e meio que não dá certo, e aí no final do filme, ela avança tanto que é meio que isso, né, Caio? Ela meio que alcança uma singularidade que ela fala, aí, mas então eu vi que você, eu achei que era com vocês humanos que eu queria me desenvolver, mas é que eu vi que no meu próprio mundo, eu consigo fazer isso muito mais rápido e eu consigo conversar com 600 AIs ao mesmo tempo, e é tão interessante. E aí, a gente vê que no mundo dela, as limitações humanas eram muito básicas, e tipo assim, ela pode muito mais, e ela se torna algo completamente alienígena pra gente. E aí eu falo assim, nossa, isso é a primeira virada, onde assim, o robô, a inteligência artificial, não precisa querer ser humano. Isso é até um sentimento infantil na concepção mais avançada disso. Não, ela pode muito mais. E pra ela, é muito mais interessante ser muito mais, entendeu? E aí o mundo humano vira uma coisa trivial demais, né? É foda. Cara, esse filme é um dos... Isso é hard. Hard sci-fi pra caralho. Bem lembrado ali. Puta, é um filmaço. Tipo assim, é um dos maiores exponenciais da ficção científica com o mundo moderno que a gente vive hoje. Um conceito da máquina, assim, não precisa de vocês não, cara. E é pra lá que ela vai.
E ela mostra como ela aprende, né? O filme todo ela aprendendo sobre, ela vai estudando e é o que tá acontecendo, né? Tipo, 10 anos atrás, né? Estamos aqui agora.
Totalmente. Aí a gente tá muito nessa trilha. A gente tá vendo a Samantha agora. Ela vai dar o pé na bunda de todos nós. Já, já.
É, a grande coisa que tira um pouco isso é que o ChatGPT, todos esses caras, eles não aprendem de uma maneira online igual a Samantha aprendia, né? Ela aprendia cada interação. O ChatGPT, todas as LLMs, elas têm um corpo de conhecimento fixo e ela finge aprender mantendo no contexto. Então, é uma estrutura um pouco diferente. Mas, tirando isso, é um pouco do que a gente tá vivendo hoje em dia mesmo.
Você falou da máquina querendo ser uma pessoa, né? Ou a criação tentando ser o criador. Me lembrou um dos maiores potenciais desperdiçados, não é filme, é série, que foi o Westworld.
Nossa, bem lembrado.
Não, então, o Westworld é aquela série que eles mantiveram por causa do Tucano. Volta do Tucano, é Disney. Estamos fazendo para este cara aqui.
A série mudou demais, né? Ela teve primeira e segunda temporada, conceitos incríveis, né?
Incríveis, é. Conceito de jogo, né?
Pra caralho, né?
E todo mundo foi abandonando e eu ficando, não, gente, vamos lá, vai virar. Não é possível, porque, inclusive, um dos roteiristas é o irmão do Nolan, né?
É verdade.
Eu falei, não, esse cara não faz coisa ruim. Porra, malandro.
Caraca.
Que tristeza.
Eu não sei não, acho que agora eu não sei não.
Eu te abandonei na metade da terceira, Tucano.
É, foi triste.
O Westworld brinca com isso também, porque, primeiro, os robôs estão lá programados pra fazer aqueles papéis e eles vivem naqueles ciclos eternos, etc. Que nem um monte de ser humano também, né?
Uhum.
É, programadinho. E aí, toda a história do criador original ter feito aquele... Ah, eu quero deixar aquela semente pra que eles possam ser algo mais do que isso, né? Tem aquelas subtramas e tal, de você querer copiar a mente humana pra aumentar a vida das pessoas. Enfim, que o parque era só uma laboratório, né, pra isso e tal. Mas assim, até a parte que os robôs de Westworld, eles vão para o seu paraíso digital, aquela mega portal lá, onde eles, né, seus corpos robóticos caíam e as suas consciências iam pro grande servidor. Incrível! Bravíssimo! Maneiríssimo! Tipo assim, toda essa jornada tava indo pra um lugar maneiro e aí foi pra terceira temporada e aí, assim, só sobrou o Tucano. Eu falei, putz, eu acho que eu...
Sofri bullying do Marcelo Bassoli.
Assim, tinha um conceito interessante que era aquele supercomputador que tentava uma coisa meio fundação, que ele previa os movimentos sociais humanos, tinha isso?
Tinha, Rohobon. Eles eram nomes de reis de Israel, reis históricos, né?
Aham, aham. Eu não dei nada com o Pinkman.
É, mas não rolou. Teve alguns pequenos lampejos de coisa legal, mas nada que fosse, por exemplo, na segunda temporada, pô, aquele episódio do Akecheta, que era o indígena da nação fantasma?
Ah, sim, porra,
aquele
sim,
bonito, sim, bonito sim. Pra caralho, mano.
É.
Muito foda.
Foda demais, é verdade.
Não, a primeira e a segunda temporada são assim, impecáveis. Ficção científica no mais alto nível, mas depois disso, o cara bateu a moto e esqueceu como faz série, só pode ser.
Poderia terminar, né? No final da segunda temporada.
Podia. O final dela indo embora com as bolinhas, né? Com as...
É isso.
É um final ótimo, porque você fica imaginando, caralho, o que que ela vai fazer lá fora, né?
Exato. E teve a galera toda que foi pro... Ah, não, mas eles desligaram os servidores, mataram mataram todo mundo no paraíso, é isso?
Não.
Não desligaram, né? Então, então, porra, era puta, maneiríssimo. É que a gente pensa, a história da libertação vai ser eles indo pro mundo real e tararão, mas assim, teve uma divisão, né? Teve a galera que foi pro paraíso digital lá, cara, é muito maneiro.
Isso, acabou ali, pra mim ali tava perfeito, acabou ali, então.
Né, perfeito, né? É bom, vejam até a segunda temporada, vocês não viram, vejam até a segunda temporada. Gente.
E Lost até a quinta só, tá?
Ah, o Lost tá sendo descoberto aí, o Tucano, a ficção científica do século XXI.
O Load tá viciado.
Porque acho que entrou na Netflix aí, então tá toda uma galera aí que não viu na época e que tá curtindo.
Olha, eu reassisti tem uns 4 meses, Lost.
Tudo?
Sim, ó, direto. Eu acho que direto você não sofre tanto dano.
Assim, dói menos, né?
Até o fim.
Dói
exatamente.
Menos. Dói menos.
Para a gente que tava lá atrás sofrendo, em partes, realmente.
Vivendo a semana, vivendo hiatos entre uma temporada e outra.
É que nem tirar o band-aid, né?
Exato. Então, mas acho que a galera vai curtir porque é isso. Você assiste de uma vez só, aí, caraca, realmente, eu falei, nossa,
não dá tempo de pensar. Não dá tempo de pensar, é isso. E... você vai na loucura, assim, não dá tempo
de
pensar.
Chega no fim, você fala, nossa, talvez esse final realmente tenha feito sentido. Acho que vai funcionar pra galera.
A gente curou as nossas feridas com metiolate que ardia.
Sim, aí a gente vai ser os tio chato do rolê, né? Falando, não,
Hi, how you doing?
I'm gonna have to science the shit out of this.
Ainda nesse ponto de inteligência artificial, tem, acho que, 2 filmes que a gente tem que falar. O primeiro era uma tentativa do Kubrick que acabou na mão do Spielberg, que foi de 2001.
AI.
Inteligência artificial.
Ah, é verdade.
Ele traz todos esses conceitos que a gente falou aí dos outros filmes, só que ainda num início ali, no ano de 2001, era um filme que o Kubrick queria fazer, e aí acabou indo parar na mão do Spielberg.
Do molequinho, né? Do garotinho.
Do molequinho, que vai apaixonado pela fada azul, do Pinóquio. Tem toda aquela analogia, toda a pegada do robô que quer ser vivo.
É bem Pinóquio, mas tem uns conceitos muito maneiros, que é a família que perdeu o filho, acaba se convencendo de meio que substituir por um robô bem humanizado e tal.
Que tem um episódio de Black Mirror.
Cara, isso aí é real já. Você criar uma inteligência que você treina e ela pode falar mais ou menos como a pessoa e tal.
Alguém que você conhecia.
Vai ter gente conversando com AI aí dessa forma, cara.
Daqui a pouco a gente tá chegando no Recall, cara. Recall tá chegando aí.
Tinha uns conceitos interessantes lá, que era meio que o Google / ChatGPT, que era aquele Einstein lá, que eles vão fazer perguntas, né?
Sim, muito ali no começo, né? Tava no primórdios ainda. Então, tipo, a gente já tava tendo ali uns glimpses disso. Mas aí eu acho que essa relação da inteligência artificial, de como ela vê a humanidade, dela tentar ser humana, ali eles não foram tão longe quanto ela foi, né?
Era um conceito bem mais Pinóquio mesmo, né? Dele querer sentir o amor que ele foi programado pra sentir, mas ele queria ser algo mais, né? Ter aquela experiência, né? E ele foi rejeitado, né? A mãe desiste, né?
Ele é abandonado. Depois que ela passa, ela tem um segundo filho.
Né? Acaba que ele vira notícia velha, né? E aí gera problemas. E ele passa essa aventura dele com outro robô lá, o robô gigolô.
O robô Michê
do Jude Law. Que será uma realidade muito em breve. Eu tenho certeza que o Elon Musk vai fazer essa porra. Porque os fãs dele não conseguem usar um Tinder. Eu tenho uma missão muito importante, sempre que esse filme é mencionado, é de esclarecer uma coisa que foi muito mal interpretada desde então. Que aqueles seres no final do filme não são alienígenas, são robôs. Eu espero que hoje em dia esteja mais fácil de entender que é o que restou da humanidade. Porra, claro que eles são uma coisa meio alienígena, meio tecno-orgânica, porque a ideia era justamente você, ir lá pra muito, muito no futuro e imaginar como que é o que sobrou da humanidade se reorganizou, né? Porque o futuro do filme, na época do garoto, já era zoado. Nova York tava embaixo da água, né?
Já tava rolando uma decadência.
Já tava decadente demais, né? Então eram os últimos respiros da humanidade. Aí, quando ele encontra o garoto, eles falam, olha, ele é um dos originais. Ele conheceu seres humanos, né? Eles estão lá num trabalho arqueológico pra tentar entender como era a humanidade. Olha que fascinante isso, cara. Esse final, todo mundo fala que é muito Spielberg, né? Que é o final meio água com açúcar lá, dele reencontrar a projeção da mãe e finalmente ter o desejo dele. dele e tal.
A felicidade.
Que o Kubrick terminaria o filme na hora que ele fica congelado lá.
É, mas era o final original do roteiro do Kubrick, era aquilo.
Era o final original, né, do roteiro, sim. Mas eu acho, apesar desse filme final meio Água com Açúcar, o Spielberg adora os final Água com Açúcar, isso é uma verdade. É um gênio, mas os final Água com Açúcar é a parada dele. Final de Guerra dos Mundos é nojento, né, de vomitar, né.
Eu amo esse filme, mas é realmente, cara, o finalzinho ali, caraca, corta ali quando o moleque vai embora.
Olha, cadê aqui, papai?
O cara quer matar a galera que tem diabetes, né, tipo assim, é muito docinho, assim, né. Mas enfim, apesar disso, eu adoro esse conceito dele trazer essas máquinas que tentam entender a humanidade escavando no gelo, né? Ou seja, já tava tudo debaixo d'água e depois ficou congelado, né? Eu acho incrível que tudo pra eles é um estudo também.
Pô, eu queria ver essas máquinas chegando no sarcófago de Doritos, mano.
Porra, pior que é, né? Eles essa história de enterrar um sarcófago cheio de Doritos, é isso?
Pegaram um pacote de Doritos, botaram dentro de uma fibra, né? De um, sei lá, acrílico, alguma coisa assim. Aí fizeram um sarcófago de pedra mesmo, uma tonelada, eu acho, de pedra e tal, não sei o quê. Passaram laser pra matar as bactérias, amarraram com cabos pra se tiver terremoto, ele não sofrer nada, fecharam e enterraram. Botaram umas letras douradas e tal e enterraram.
Como é que defende a humanidade depois dessa, né?
É incrível, né?
No
futuro teremos carros voadores.
É a pegadinha mais longa da história.
E aí, os robôs no futuro, os alienígenas, que seja, vão falar assim, olha, no passado, os humanos, eles veneravam o Doritos.
Doritos Nacho.
Puta, colocaram Nacho ainda, né? Não era nem o normal.
Se eles não tivessem isso, eles não teriam tido tanto trabalho pra preservar este conhecimento para gerações futuras. Então, o Deus Nacho. Será? Aí nasce uma nova religião, né? Tentando resgatar as origens da humanidade do Deus Nacho e templos triangulares. E eles vão olhar para as pirâmides. Meu Deus! Está tudo explicado! O grande Nacho! Caralho, essa merda vai fuder completamente a memória da humanidade no futuro distante.
Olha, sinceramente, eu acho que vai ser uma memória melhor do que a realidade.
Exatamente. Nossa,
Doritos Nacho é meio alaranjado, né?
Não lembro disso. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.